Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Um oferecimento da Allianz, os melhores seguros para você, todos aqueles que você precisa. Eu e o Edgar somos segurados pela Allianz. Eu chamo meu grande, enorme e friorento amigo Edgar de Melo Filho.
Com um aquecedor ligado aqui do lado e um balde de chocolate quente aqui à minha direita. Porque tá pra urso hoje, viu, sócio? Tá pra urso.
Tá bravo.
Aliás, eu preciso passar na Allianz pra ver seguro contra frio.
É.
Que tá demais. Ô, louco, botei uma meia aqui de lã que eu vou te contar, não dá nem pra andar, viu? Os dedão nem mexem no pé,
rapaz. E com essa umidade que tem em São Paulo, esse frio é mata, né?
Mas, Júlio, sabe o negócio campeão que eu fiz aqui em casa, que melhorou muito essa história de umidade? Finalmente, depois de um longo e tenebroso inverno molhado, eu coloquei a tal da calha.
Calha?
Você não faz ideia. Não, o que mudou a casa com a calha? E não tinha calha. Aí caiu aquele dilúvio, a água vinha de lá de cima, dava embaixo, da caia aqui no cimento embaixo. Porque em vez de cair no gramado, ela caia mais para cá por causa da telha e aí espirrava tudo para a parede. Todas as paredes em volta da casa ficavam molhadas, sabe? Vai.
É mesmo.
A casa era um super gelo. Aí um dia falei, não, agora basta. Aí troquei uma ideia com a doutora, vamos nessa. Encaramos e mandamos pôr calha na... Não, Júnior, a casa mudou.
A casa mudou, mas ó,
você não faz
mas,
ideia.
Mas não vai melhorar. Vai melhorar, mas no inverno que vem você já vai achar mesmo a mesma coisa.
Mas olha, esse ano não, tá frio tudo, mas na frente do que tinha com a umidade, a casa mudou muito, Júnior. Você não faz ideia o que ficou melhor. A casa depois colocou calha, porque daí arrancou aquela umidade, acabou. A casa, cômodos que era impossível, eram verdadeiros, lá embaixo principalmente, eram porões, tem uns salões lá embaixo que são, eram uns freezers. Agora dá pra você entrar, sabe? Inclusive a esteira sapateiro, conhece a esteira sapateiro?
Não, qual que é?
É porque tem a esteira sapateiro e a esteira cabideiro, né? A esteira sapateiro tava aqui em cima, foi lá pra baixo. Agora pelo menos eu olho pra ela um pouco e não tem mais sapato em cima, porque aqui em cima era sapateiro. Todos os sapatos, a maioria tava em cima da esteira. E tinha várias teias de aranha também, né? Você sabe como é que é, né? Porque você acha que eu vou deixar de andar aqui no Parque Silvino Pereira, aqui no Teresa Maia pra andar na esteira? Você tá me gostando. Aliás, por falar nisso, né? Ontem, depois bem de uns 25 dias, encontro Bird Clemente e Lu. E estranhei, falei, como assim? 25 dias sem... Não, fui ficar com minha neta. Foi passar 20 dias com a neta em Los Angeles e me contou uma espetacular. O bom de encontrar o Bírio quando a gente fica andando são as histórias que um conta pro outro,
imagino.
Né? Então a gente desenterra, assim, coisas de as gargalhadas. E a Lu participa muito. Doutora, quando vai, também... Mas, doutora, às vezes tem que correr fora, essas coisas. Então... Você sabe, os veteranos, para não dizer os old men, se encontram cedo lá, né? 6:50, aquele bate-horário, tá chegando a velharada lá, né? Aí a gente... E aí Bird me contou que o genro dele fez uma traquinagem dessa vez.
O que ele fez?
Que chamou e disse, senta aí no carro, vou te levar na casa de uma pessoa. Aonde? Ah, surpresa. Tá bom, então vamos lá. Tá passeando, né? Lá em Los Angeles. Aí, banana, de repente... Ele se vê frente a frente, adivinha com ele? Teve um choque. E nessa idade é um puta perigo, né? Vou mandar um e-mail mal criado pro genro dele. Em todo caso, um puta perigo. Frente a frente com o Parnell Jones.
Uau!
Eu sentei na grama. Falei, para, repita. Estou sentado na grama.
Nossa.
Parnell Jones. Contou coisas assim, uma... Não, e aí lá pelas tantas, ele falou, não, inclusive o meu genro é o Translate, né? O Google Translate. Ah, legal. Uma coisa que me deixou sempre muito indignado, pois logo ele, eu imagino, porque eu já cutuquei, né? Ele disse assim, ele estava lá perguntou do carro turbina, né? O famoso STP turbina. E não é só a Lotus que tinha turbina, a Lotus fez a turbina e o Parnell Jones fez um turbina também para andar na Indy, né? E aí disse que ele falou, não, eu preciso fazer uma pergunta que eu não estou aguentando, está muito entalado aqui. Aí disse que o Parnell, não, manda. Ele falou, por que alguns pilotos americanos guiam com o volante nas costas? É. Mas é tão na frente, na frente. Os caras têm que cavar um buraco embaixo do ombro para o braço poder recuperar, porque senão não dá, o cara entala. Aí o Parnelli Jones falou, olha, eu não sei hoje, mas na nossa época, no oval, não tem muito o que virar sócio, porque quando vai, vai de uma vez. Então, alguns ainda
preferem
o estilo mais antigo,
parece,
né?
Parece que descansa, quanto mais perto o volante...
E faz uma alavanca maior, mas também não mexe o braço. Se você precisar de uma manobra rápida, ele vai entrar lá, entendeu? É que como tira pouco, provável, eu não sei, porque eu nunca consegui guiar assim tão perto, mas... Você vê alguns que são... É demais, né? O volante tá menos de um palmo do peito.
Tá mesmo.
O cara tem um sessentinho, até menos, aqui no ângulo do cotovelo do braço, né? Então ele falou, olha... Não, ali em oval não tem muito o que você fazer, não.
Você vê só na NASCAR. Na Indy eles não andam. Não,
na Indy não, mudou um pouco para dos carros, né? Pois vai, não dava para você fazer Fórmula Frank Zappa. Então, o Zap é mais no fechado, né? Porque normalmente no turismo, como ele é mais pesado, quanto mais alavanca você tiver, melhor, né? Mas tem alguns que realmente é volante no peito mesmo. E com essas brincadeiras, muitos anos atrás, eu e o Emerson, nós apelidamos isso de guiar de modo Zapa. Então, é muito perto. Então, ele falou o seguinte, ali na cabeça do Parnelli, é o seguinte, foi... Tranca as quatro rodas no freio e reza para o carro fazer um eixo e sair rodando sem subir. Para quando perder velocidade, descer. Porque com o relevé a tendência é descer, né? Porque se apontar para a parede, amigo, vai destruindo. E é verdade, a gente vê, né? Quer dizer, hoje até você tem algumas esfregadas. Você às vezes vê uma ou outra corrigida de um piloto que tem um pouquinho mais de espaço, mas normalmente você vê aqueles Offenhausen antigamente, né? Quando escapava de uma vez com aquele carro todo assimétrico, né, da antiga Fórmula Indy, da verdadeira, da original, né? Depois mudou de tanto nome que... Então, mas nossa, assim, contou coisas espetaculares. Mais uma vez, assim, andamos 30 minutos e 2 horas de conversa.
mas aí que é gostoso, nem passa o tempo, né?
Passa.
Nem passa o tempo. Dá pra andar o dia inteiro, assim.
Cada um apresenta um vermelho para o outro. Lembramos de Mil Milhas de 61, o querido Pedrinho Pereira, o Petiço, né, que morreu lá em Tarumã, de Opala Divisão 3, gravou, fez um filme muito bacana na época, o Bird tem o original em casa. Então, de vez em quando, domingo, a gente vai lá e fica vendo essas coisas todas. Né? Mas foi assim, uma prosa muito gostosa. Não é que estava quase mais de 20 dias sem nos encontrar? Aí que a prosa rendeu mesmo.
Quando
viu?
Foi ontem?
Foi?
Ontem.
Foi ontem. E aí hoje com essa chuva, muita chuva de manhã, 39 abaixo de zero, né?
Não, hoje eu não andei também, eu não vou andar não, hoje não dá.
Falei, acho que vai ficar para amanhã, viu, só se eu empurrei para a barriga. Eu olhei para a esteira e falei, nem pensar também.
E aqui aqui não sei aí, mas aqui tá garoando.
Aqui também, não, aqui tá super, aqui tá instrumentão total, tá aquela bruma, você mal vê o outro lado da rua. Não tem como, imagina o que vai vir de bucha, é que o aquecedorzinho, olha lá, tá bonitinho, olha que delícia, emana um calorzinho bom.
Nem fale.
E aí, Júnior, que viu de final de semana?
Eu queria saber do seguinte, já que estamos falando de oval, NASCAR, cara guiando, olha lá,
Frank Zappa.
Nelson ou Piquet?
Que coisa.
Nelson Ângelo Piquet.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou transferir uma pergunta para você, para Thiago Alves, para Jarbas, para quem mais, para outro apaixonado, para Nishan, enfim, para os nossos amigos internautas apaixonados, porque eu não entendo o que acontece. O único caminho que eu posso agora começar a trilhar é, eu imagino até por causa da projeção, que a coisa deve ser maior, porque... 30 anos atrás, existia isso, mas bem de leve, porque era uma coisa muito soft, né? Mas eu acredito que só... Não é possível, eu não entendo, eu não consigo, eu penso, ainda domingo eu estava vendo um pouquinho, né? Ainda mais que o Thiagão não estava, e aí ficou muito, a NASCAR obriga uns botões que são a prova de fogo, e o zíper tem que ser homologado pela NASA, e aí me enche um pouco o saco. Então, por isso que eu gosto do Thiagão, ele vai logo pom. Então, às vezes eu fico analisando, pensando, não pode. Júnior, me desculpa, na minha cabeça, uma equipe que tem o know-how que eles têm, tá bom, que é outra história, mas estão há 200 anos na categoria, não sabe nem imitar. Imita, copia. Não é feio copiar. Quando você está partindo para o desenvolvimento de uma categoria, copia. Vai no visual e outra, você tem troca de informações, claro, os caras escondem o leite, mas você parte mais ou menos. Não é possível, não é possível o Nelsinho estar andando, tá bom? Tá bom? Não precisa ir já lá trocar safanão com o Kyle Busch lá na, com o Toyota, que nem, o Kyle nem andou nessa, mas não precisa. Mas escuta, pelo menos entre os 10 não tem chance, top 10? Umas ficadas esquisitas.
Fazer uma montanha na Sprint Cup, mesma coisa.
Então, mas será que mesma não coisa. Tem algum... Será que não tem alguma outra coisa, algum elemento estranho na própria equipe? Que tem, o Júnior tem muita essa coisa de ego, viu? E ciumeira.
Isso o Thiagão Alves poderia responder.
É, eu acho que os meninos... É, porque eu não já pensei tecnicamente. Desaprendeu, Nelsinho, não desaprendeu?
Acho que não.
Não é possível. Olha os cabeça de bagre que estão andando do lado dele, não é possível que ele, pelo menos o bem ou mal, ele já andou de F1, o cara tem um reflexo, o cara não é bobo, tem 500 anos de fórmula, tem um pedigree, como diz o outro, né, o assistente do Papa. Então, não dá certo. Aí a equipe comete uns erros na hora que ele para, ainda para jogar mais areia em cima da corrida dele. Quer dizer, eu não consigo entender. Deve ter alguma outra explicação que eu confesso a vocês. Eu não sei. Porque eu simplesmente não aceito. Tudo bem, existem as restrições.
Equipe é carro. Para mim é o carro que não vai.
Isso só pode ser, Júnior. E às vezes você fica rezando para a televisão repetir uma tomada, você fica lá de cronômetro na mão que nem eu, abre aqui, abre ali na reta, mede uma reta, pô, você já tomou 4 décimos nesse pedaço. Aí é que eu fico mais indignado. Não pode, porque se é tudo igual, a hora que mandou ver no canhão, meu, tem que vir junto na pior. Quer dizer, ele pode estar junto, precisa estar de pneu novo e os caras de pneu velho. Tá difícil, Júnior.
Eu não sei, mas, por exemplo, faz tempo que eu não consigo ver uma corrida do Nelsinho, então não sei comparar. Agora, na Sprint Cup, o que eu vejo é que aqueles caras de sempre, o carro deles é pregado, entendeu? Pregado.
E a Turner não sabe pregar um carro da Sprint Cup no chão. E o Nelsinho continua together com o Pastrana.
Então.
Olha os riscos que o cara corre andando lá no pelotão da faixa de Gaza.
Não dá pra entender.
Depois toma uma porrada, não sabe por quê, que a culpa é dele. Será que você consegue aprender alguma coisa na faixa de Gaza com um carro tão lento? Tudo bem, que você vai aprendendo a andar no bolo, campeão. Mas isso eu acho que ele já sabe, que na picape, mais junto que ele andou aí, é impossível.
Não, mas você vê, na própria Sprint Cup, às vezes tem uns caras que andam na frente e aí vão para uma pista, e nessa pista eles ficam andando em 25º, classifica em 30º, melhor volta do cara, o cara tá em 20º, o cara não vem. O carro do cara tá balançando, entendeu?
Quando isso
a câmera
aí.
Pega, você vê o carro do cara balançando, você vê o cara não vai vir, o cara não vem, entendeu?
Aí é difícil, porque se você começa a imaginar uma Turner, você imagina uma equipe de nível, com mecânicos de primeira linha, né, com um chefe de equipe, sabe, esperto. Você fica imaginando isso. Aí você transfere para uma... Porque também deve ser interesse do boss, porque, escuta, se bem que tem um carro deles que anda na frente, então por que não faz o outro para andar na frente? Ou tem ciumeira de mecânico para mecânico?
Sei, de repente os caras acham que é dar o pulo do gato, fazer alguma coisa diferente, sei lá. É difícil mesmo, é difícil.
Esquisito.
Motor também tem muita diferença, né, nesses carros.
Nossa,
não é que total. A gente se acostumou com a Fórmula 1 que os motores estão congelados, né?
E não deveria, né? Porque a receita é meio que única, né?
A receita é única, mas são motores diferentes. Você vê aqui...
Você nota, é claro, tem motores e motores.
Você vê na própria equipe lá da Enhard Ganassi, do motor, eles, quando trocaram o motor, o carro melhorou, os caras vieram mais...
Foi melhorada, é verdade. É verdade. E essas coisas servem mais para te confundir. Pô, então a equipe não tem interesse em botar um canhão lá para assim e ajustar o carro, dar um carro bom para ele? Sabe que piloto eles têm?
Mas eu acho que o Nelsinho, acho que esse ano ele vai sofrer um pouco, mas eu acho que no final do ano ele
Ele deve primeiro trocar de equipe.
Isso que eu ia falar. Eu acho que ele vai chegar na equipe e falar, moçada, é o seguinte, assim não dá, pra mim não dá. Pra ficar andando em décimo, vigésimo, não me interessa isso aqui, entendeu?
Sabe, nove vezes fora, 17º de novo. Puta, sabe? Não sei, mas enfim. E não deve ter sido barato lá.
Não, lógico que não.
Não tem mais nada barato. Luginha. Primo, não tem.
Caixa é barato mais, pô.
É, então, você imagina? Então, eu acho engraçado. Então, acho que é fundamental começar a trabalhar já para uma equipe, sabe, que tenha carros de ponta, e uma equipe tem interesse em fazer os carros andar, porque a Turner desse jeito não parece que tem interesse não, viu? Então, deixo a resposta com você, com os nossos confrades especialistas da área, Tiagão, Jarbas, etc., rapaziada, ninguém, que mesmo, porque eu parei no tempo, eu desisti. Pus lá 5 minutos. Primeiro já não estava o Thiago, já queria ir embora. Cadê o Nelsinho? Espera a faixinha passar em cima. Passa 5, passa 10, passa 15, passa 20. Epa, ah,
dá
apareceu
bode, dá bode, dá bode. Eu também fico não, puto, deu... vejo 20 e volto e vou embora.
Não, deu bode. E o pior é que aí, depois do 19º, é tudo nome estranho, é tudo robô, né? Sabe, R2-D2, sabe, Obi-Wan Kenobi, sabe, não, Júnior, parei. Então, vamos ver agora. Ah, e agora vamos torcer para Miguel no ovalzinho de lá de Eldora, de terra, né? É do a pista é do Stewart. Eu lembrei, você vê que eu fiquei patinando, eu achei que realmente era dele, porque eu tinha lido alguma coisa que os caras andaram lá no começo do ano passado, no começo desse ano. Os caras andaram fazendo teste lá. E eu me lembro que na época foi publicado, não, vai ter uma corrida aqui. Então, um piso diferente e a pista é do Tony Stewart. Vamos ver se dá certo. Vai ser uma experiência interessante. Vamos ver se
vai dar muito capotamento, né, Edgar?
É, vamos ver, né?
Terra já viu. Começa a passar muito tempo, forma um certo trilhozinho com o degrau, né?
É isso aí.
Se o cara der no degrau de lado, já era, hein?
É verdade. Verdade. E não, você imagina, né? E a corrida quando que é? Acho que a corrida é amanhã, não é não, Júnior? Acho que é amanhã, quarta-feira. Deve ser algum feriado lá, alguma coisa parecida.
É, inclusive, a gente acabou de colocar uma notícia dele, ó. Miguel Paludo encara o oval de terra de Eldora nesta quarta-feira. É amanhã a corrida.
Então... E deve ser meio que um feriado. Acho que as cidadezinhas próximas ali vão lotar lá a piscina. Vai ser legal. Será que a coisa vai. A Fox vai transmitir?
Não sei, viu? Isso eu não sei.
Eles vão gravar e depois passar? Isso é assunto para Thiago Alves. O aniversariante do final de semana. Parabéns para você. O aniversariante do final de semana. Pô, aí que eu entendi a folga. Mas escuta, como assim? Dose dupla na minha orelha? Não. Aí tá de folga, rapaz. Aniversário dele.
Legal.
Abração pra você, viu, Thiago? Felicidades, muitos anos de vida. Pau na máquina, rapaz.
Bom, vamos falar um pouquinho de MotoGP?
Nossa senhora, não tem nem o que falar, hein?
É.
Nem tem o que falar, né, Júnior? Nem tenho o que falar. Falar o quê? Eu só quero primeiro pedir a benção, né? Porque imagina, quem sou eu para discordar de Faustinho Maciero? Imagina, longe disso. Faustinho, a benção. Mas não acho que o Valentino fechou a porta, não. O Valentino estava no traçado dele, até porque fez ali o sacarrolha lá, a primeira perna na frente. E é natural que você já mande a moto para a tangente
lógico,
da outra.
Lógico.
Que a curva é bem fechada, são duas em sequência, é um jogo que sai da esquerda para a direita. Então, porque ali prevaleceu aquela velha tradicional. Faustinho, me desculpa, a benção, hein, Faustinho? É só meu ponto de vista, imagino. Quem sou eu para discutir moto velocidade com você? Mas é natural, quando você sai de um lado para o outro, o Valentino foi usar a pista que por direita era dele. E aí ele transferiu a velha regra do automobilismo, do motociclismo, do velocípede, do velotrol e do tico-tico. Quer passar? Se vira!
Exatamente.
E ele se virou.
Né,
que veio pela terra lá, pela boca de lobo. É por lá que o moleque foi. Até que você viu o Valentino no final, foi as gargalhadas da empurrão.
Foi muito legal aquilo.
Ele falou igualzinho a você quando você fez isso com o Stone.
Exatamente. Então, foi muito legal.
Foi o único senão assim, que fez sentido pra mim, não acho que o Valentino fez a parte dele, certinho. É o moleque que realmente estava insuportável. E também a gente não pode deixar de dar um voto de um aplauso pro Bradel, né? Bela corrida,
viu? Uma coisa, já é a segunda seguida.
Falava o canhão ali, hein, Júnior? É que o Bradel é maiorzão e o Nanico, peso potência, o pneuzinho nem sente, viu?
E as ondas deram uma disparada em cima das Yamaha, hein, meu?
Senhora, que coisa.
Você viu que a Honda, do Bradel não é nem que se fala.
Viu que fala? Mede os trechos lá pra você ver o que acelera aquela encrenca. E não tem essa que não é de fábrica, não. Até porque é interesse deles. Quanto mais Honda na frente, melhor. Sim. Sabe? Se você não vai chegar no. E outra, Rollins, tudo que tem uma, tem as outras também. Você acha que alguém é bobo? Quer dizer, o outro tem uma coisa que você não vai ter. As equipes com a grana que os caras gastam, você pega as motos daqui, você vai na Superbike aqui, tudo que tem a Superbike na Europa tem aqui. Suspensão, tudo, exatamente tudo, corrente, tudo de primeira linha. Então, você vê a canseira que o Bradel deu, mas o moleque realmente, ele tem essa tática dele, amor. Você viu que ele não largou bem, ficou na dele, esperou, veio, foi estudando, e você viu que as duas ultrapassagens foram em pontos inesperados? Tanto do Valentino quanto do Bradel.
Foi.
Observou? Nenhum dos dois esperava que o moleque viesse ali. Nenhum dos dois. Os dois se... Como? Como o moleque passou. O Valentino, ele passou por dentro, pela terra, e o outro, quando menos esperava, você vê que ele estava vindo para a tangente, como ele já foi na freada. Olha o que ele tinha de margem na freada ali. Ele sabia que dava para passar. Então o moleque está em estado de graça e realmente, olha, vai ser um pega lindo. E além da vitória dele, a notícia maravilhosa, já desconfiado e até anunciado com muita antecedência aqui pelo Loucos por Automobilismo, Case Stone ele está de volta, né? Não ia aguentar.
Está de volta.
Não ia aguentar. Viu essa cachaça doido? Ficou louco, viu?
Falou, não, quer saber. Está de volta. E na onda, hein?
E na Honda, vai começar a desenvolver os foguetes aí que a Honda vai vender o ano que vem, E vai voltar com tudo. E aí, hein?
Eu acho que deve ser no lugar do Pedrosa.
Pedrosa. Ele já deu uma letra que pensou seriamente em parar no meio da corrida.
E ele ainda conseguiu passar o Lorenzo, hein?
Pois é, devia estar doendo menos. Devia estar doendo menos. Porque os caras foram mais para marcar uns pontinhos, né? Porque você viu, não tinha nenhuma condição. Não. Eu só estranhei para mim a nota chocante da corrida. Não sei o que aconteceu.
O quê?
Não sei o que aconteceu com o Crutchlow.
É mesmo.
Não sei, abaixo da crítica.
Abaixo da crítica.
Pífio. Não sei se é homenagem ao nascimento do futuro rei, o que aconteceu. Já nasceu.
Eu acho o seguinte, eu acho que a Yamaha se perdeu nessa pista. Você vê que o Valentino foi a melhor Yamaha em terceiro. Depois, a outra Yamaha, atrás do Valentino, outra Honda de privada.
Isso.
Né? Depois outra Honda do Pedrosa e só em sexto a outra Yamaha. Que é a do Lorenzo. E o Carl Crutchlow atrás do Lorenzo.
Exatamente.
Eu acho que a Yamaha se perdeu nessa pista.
E a lamentar também o Espargaró, né, que abandonou pela primeira vez. E ele normalmente anda tão bem, anda, né? Mesmo. E no fim você vê que as Ducati ficaram ali se distraindo entre elas, né?
Nossa, chegaram a se tocar tudo.
Deu uma carenagem com carenagem.
Aí já deram um bye-bye pro
Nick Hayden. Deram um bye-bye.
Demorou também, hein, Mel?
Demorou.
Tá lá 200 anos sem fazer nada, né, meu?
Nada.
Demorou. Eu acho até que ele vai aposentar, viu? Assim, da MotoGP.
Tudo indica que sim. Deve ir pra Superbike. Só pra ficar mais um pouquinho aí na história. Mas legal, tanto o Bradel como o próprio Bautista. Eu tava vendo a hora que o Bautista ia dar uma rifada no Valentino, viu?
Porque tava vindo.
E preocupado ali, viu? Todo caso...
Chegou a um décimo.
Chegou junto. Até de repente o cara achou... Ih, sensacional, vai passar! Já tinha acabado a corrida. Já tinha acabado a corrida. Qual foi a frase dele?
É, quem é bom causa inveja. Então tá bom. Você é muito bom. Júnior, essa risada é o poder de destruir a pessoa. Destrói. Você limpa a boca. Tá escorrendo aí mesmo. Você prestou atenção também? Não escapa nada, hein, Júnior?
Eu não aguento isso.
Não, é demais. E atenção, olha, olha lá, Valente. Acabou. Fausto me trair. Faz tempo, sócio. O Sport TV é que me trai faz tempo, mas enfim, deixa quieto. E é isso, agora dá uma descansada, né?
Vamos ver, agora dá uma descansada, dá uma boa.
É isso, depois Indy.
Vai ser Indy, é. Olha. Eles entram de férias, né, agora?
Isso, uma parada. Achei boa.
Achei estranho, eles deviam fazer Indy e depois entrar de férias.
Pois é, já mata, já tá nos Estados Unidos.
É, né? Estranho.
Acho que vão arrumar alguma boca pra deixar as motos lá.
Deve ser.
Vale a pena enfiar no avião pra levar de volta. Só se já tá no pacote, mas escuta.
O cara que faz a logística não faltou nessa aula, né?
Tem algum mistério da Santíssima Trindade, Júnior. Não explica.
Não, cara.
Já fez o Monterrey, vem, faz Indianápolis e depois já vai embora. Faz uma semana seguida da outra.
O cara faltou.
E aí para 30 dias, pronto. Não entendi. Também. Mas enfim.
O cara faltou na aula.
É. Dom Espeleta sabe o que faz.
É isso aí. E o ano que vem parece que eles vão. Vai ter três nos Estados Unidos. Eles vão correr em Austin também.
Já se faz. Tá precisando, né?
Quer dizer, desculpa, não pode. Bebi. Eles já correram em Austin esse ano. Foi a segunda.
Isso, já correram.
É, idiota, isso. Burro.
Não. Mas porque não pode ficar fora, Júnior. Não pode, não pode. E eu acho que, engraçado, você vê a postura deles, né? Só vai a MotoGP.
É.
A 3, a 2 não vai. Eles não querem nem saber, porque eles têm lá o campeonato de Superbike deles que tem 750 mil inscritos.
Exatamente.
Tá certo? E 150 categorias da Superbike. Tem Superbike A, B, C, D, E, F. Nunca vi, impressionante. Eu trouxe as corridas antes.
Isso mesmo,
mas é isso mesmo, eles não querem saber. É a coisa deles lá.
Quem vai correr? Eu me confundi total. Quem vai correr em Austin? Tem um boato bem forte, a V8 australiana.
A V8 australiana.
Parece que vai correr lá em Austin.
Os caras não vão perder essa boca. Os caras não vão perder essa
bola. E os caras lá em Austin também precisam de categorias de
claro.
Né? Eles precisam de categorias assim, mundiais para justificar o investimento também. Né?
Claro, foi bárbaro. A pista é brincadeira. É brincadeira. A pista é brincadeira.
Bom, notícias da Fórmula 1.
Notícias da Fórmula 1. Então, eu tenho uma pergunta. Vamos inverter. Eu entrevisto. Eu pergunto.
Vamos lá.
Júnior, o que achou dos testes de pneu?
A primeira coisa que eu achei engraçada foi, por exemplo, por que que a McLaren reclamam pra cacete que não tem teste?
Te peguei, hein? Aí, já começou. Vamos lá.
Reclamam pra cacete que não tem teste. Aí a McLaren não manda nenhum piloto titular.
Isso mesmo.
O Alonso, Dom Alonso Choronço não vai.
Imagina, fez bico. A Ferrari não precisa de mim. Você viu que, por falar nisso, o manager já está se apressando em explicar que ele não pensa em sair da Ferrari. Mas ninguém perguntou nada, ué.
E se ele sair da Ferrari, ele é para onde também?
No outro dia nós discutimos aqui. Eu até depois fiquei fuçando no nosso fórum para ver se a rapaziada comentava, que eu queria conhecer a opinião da rapaziada, né? Eu quero saber a opinião dos nossos, então eu vou sempre lá no fórum, mas a rapaziada ficou meio ali, deixa quieto, mas nós comentamos, porque, não sei, na minha visão, que por sinal foi muito parecida, nós tivemos o mesmo ponto de vista, está muito difícil nesse momento um lugar para o Alonso. Por uma série, ninguém está discutindo o piloto que ele é, mas pelas circunstâncias. Nenhuma equipe quer arrumar sala.
Lógico.
É? Arrumar briga dentro dela, porque já chega às trombas. Ainda vai trazer um encrenqueiro?
Não tem condição. A única equipe que o Alonso caberia, se ele fosse Se tivesse outro temperamento, seria no lugar do Weber, lá na Red Bull com o Vettel.
Então, mas você acha que a Red Bull vai arrumar sala, né? Tendo o Richard aí com 11 anos de idade, aí, 600 anos pela frente, cria deles, além do interesse que eles têm pelo Kimi.
Foi bem nos treinos.
Super bem, você
caramba,
não achou?
Foi bem pra caramba nos treinos.
Então, eu queria ouvir um resumo da ópera teu, porque eu me perdi em muita coisa. No fim, a base do pneu é o mesmo que eles usaram na última corrida.
Eles estão usando, exatamente, a base é a mesma, né? Porque eles estão usando agora a construção do ano passado e o composto desse ano.
É, então, e na realidade, então, teste de novos com liberdade para um piloto que a McLaren, por exemplo, não mandou, tá certo? E a Mercedes continua fazendo biquinho porque não participou. Não sei porque eles tiveram exclusivo para eles, que andaram 1.000 quilômetros, só os dois.
É que eu acho que talvez o biquinho deles seja porque naquela semana que eles fizeram, nem se cogitava esse pneu de agora. Né? Acho que é por isso, talvez, o biquinho, né?
É, pode ser. Então seria a vingança da Pirelli em cima deles. Exatamente, entendeu? Esculhambaram a gente, agora tome, astronauta.
Então pode ser por causa disso. Você vê, o Kimi também acho que não foi, pelo que eu me lembro aqui.
Andou lá o italianinho, isso, né? Andou o italianinho, então. Mas, Júnior, tá bom. Pra você ver como é válido, como é importante você ter testes. Porque você vê, agora as equipes, por isso que eu acho que para determinadas equipes, não, assim, num resumo da ópera, eu vi que Lotus e Ferrari poderiam se beneficiar desse pneu. Lotus já está entendendo, mas Ferrari aonde? Vai precisar mexer na estrutura do carro, dá tempo?
Então, não sei.
Não sei, pode ir bem agora na Hungria, mas e depois o resto? Você não acha?
Não, eu achei bem estranho, né? Eu achei bem estranho realmente. Ó, no dia que o... Teve um dia que foi engraçado, né? Que o Ricardo andou de manhã...
De tarde Red Bull.
Tanto é que na tabela de tempo ele aparece duas vezes, até esse e-mail. Nego não leu a matéria, só leu a tabela de tempo. Ah, tá errada a tabela de tempo.
Exatamente, deve ter sido o verme. Eu cheguei a ouvir umas heresias dessas, mas ninguém imagina, porque realmente... Mas ele tinha o tempo dele de Toro Rosso e depois de RBR. Certo?
Exatamente. Ele meteu aqui, de Red Bull, 8 décimos no Antônio Félix da Costa, que dizem ser o novo Ayrton Senna.
Espanto! Já está a dizer em Portugal que só depende dele. Opa, então só depende de mim. Opa, se tens lá uma grana, vais à Fórmula 1, a não precisa guiar. E se não tens, vais a ria pescar, porque já sem dinheiro não vais fazer nada.
Exatamente.
Vais arrumar dinheiro que guias em Marúcia. Opa. Como é que tomas 8 assim do gajo que está... Ah, mas o gajo já está lá 2 anos. E eu estou a chegar agora.
Quais seriam as opções do Antônio Félix da Costa, Edgar? Na hora que ele perguntar se ele vai entrar na Fórmula 1 ou não vai?
Ele pergunta ao manager dele, tem opções, pois nesse teste tens, correr de Fórmula 1 ou não? Volta lá, volta... Opa, sabes, estás amigozado. Sabe, eu estava... Opa... Estava eu a falar com o Flávio Xandó, que foi o meu guru de informática. Lembras-te que estava 39-0 para o computador? Perdi a paciência. Liguei ao Xandó. Ó, Xandó, vou jogar esta merda à parede. Não faça isso. Já não aguento mais. Está a me driblar assim. Xandó, não, espera aqui. Opa, vem aqui. Vai ali. Pá, 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 pá. Resolver-se os problemas. O Carlos manja muito de computadores.
O cara manja, hein?
Sabes que o meu não tem memória, o meu tem uma vaga lembrança, né? Então, computador muito antigo, muito velho, opas. Então, aí estava ele, Flávio Xandó, estava lá no Porto, e estava lá a comer lá uma bacalhoada, enfim. E tínhamos lá umas moçolhas muito giras, que estavam a fazer propaganda de vinho do Porto. Sabes que vinho do Porto é uma delícia. Opa. Então, estavam lá as gurias muito giras. Olha, o senhor compra lá, atravessa ali a ponte, vai lá comprar o vinho, que é uma delícia, o senhor leva para o Brasil. Aí lá pelas tantas pergunta o Flávio, mas então vou lá comprar, está aberto? A menina olha para ele e diz, pois já não posso lhe dizer porque estou do lado de cá. Ele olhou ao garçom, traz-me aí traz-me aí um pastel de sobremesa. Mas se tu veres bem, está certo, opa, pois como é que vou saber se está aberto? Estou aqui, não sei, não estou lá. Opa, mas é horário comercial. Então o António Félix está na mesma. Opa, só depende de mim. Sim, tens dinheiro, vais à Marúcia. Não tens dinheiro, volta a correr 3.500 de Renault. Ora, isto é que é um cabrão.
Ai, puta.
Flávio Xandó, meu salvador, viu, Flavião? Obrigado, viu? Nossa! Aí ele me conta essa passagem. Eu não estranhei, eu estou acostumado. É o primeiro tranco que você toma é esse. O senhor tem camisa Lacoste? Tem. Tem camisa vermelha? Tem. O senhor não vai mostrar? O senhor pediu, perguntou se tinha. E daí para cima. Então, o Flavião me salvou, porque ó, via satélite, foi manutenção via satélite. Resolveu o problema do computador aqui, viu?
É isso mesmo.
Finalmente. Aí o Antônio agora está aí, você vê, tomou oito do
Ricardo. Tomou oito. Não teve jeito. Tá certo, lógico que ia tomar, porque não está acostumado com calma. Mas oito é bastante, né?
E aí, Júnior, aí aqui um veneninho, uma fofoquinha. Aí a Red Bull manda o titular para andar no último dia. Meu, vai lá, senta e dá 50 voltas. Chegou lá, arrebentou todos os cronômetros, queimou, deu curto-circuito em toda a instalação da pista. Foi. Porque é claro, pô. Você acha que o cara brinca? Você lembra quando ele ia lá na Pirelli perguntar como... Os caras, todo mundo ia para as férias, ele ia ali se enfiar na Pirelli para ver como é que faz o pneu?
Lógico, eu lembro. Agora, tem uma coisa, hein, Gilgar? Ó, eu vou dizer o que eu acho aqui para você, até baseado nesse teste aqui.
Manda.
O Ricciardo, que não conhece o carro, fez 1,33 e 1. O Vettel, que é o titular do carro, campeão mundial, detonou com 1,32 e 8, ou seja, 3 décimos.
Não precisa ir muito longe. No teste do ano passado, ele foi mais rápido que o Vettel. No teste que fizeram lá em Abu Dhabi. No ano retrasado, ele foi mais rápido.
Então você vê que o moleque é bom.
O moleque não é bobo. Agora, uma coisa que você está treinando e está avaliando um monte de coisas do pneu do seu carro, que é o pneu que você vai usar. Porque agora, para a Red Bull e para todas as equipes, tem duas buchas. Eles têm um tempo para entender o pneu, tá? Algumas coisas vão precisar ser mexidas, eles vão ter que alterar todo o log, toda a logística da corrida, com uma agravante. Com 80 km por hora no box, vai piorar 4 segundos a entrada.
Exatamente,
e a saída.
Exatamente, 4 segundos.
Então, você tem que jogar isso agora nos cálculos. Então, caras como o Vettel, por isso que eu achei que, num ponto, a McLaren devia ter mandado pelo menos o Bubba.
Eu acho.
Não adianta mandar o Spiroqueta.
Eu acho.
O Spiroqueta tem que enfiar o sorvete na testa, mas tinha que ter mandado o Button. Sabe, vai lá com o Gary Puff, tá de sacanagem.
É, mas o Button também tinha dado uma declaração que ele não era piloto de teste da Pirelli.
Aí o seu Ron Dennis que resolve esse bumbo.
Exatamente.
Aí o seu Ron Dennis é que resolve esse bumbo. Por isso que você vê que contrato de Fórmula 1, antigamente tinha 200 páginas e hoje tem 5.000, 6.000, 5.300, 5.400 páginas. Itens, então, não vou nem perder tempo. Porque você tem que pôr, porque o cara tem um chilique desse, ele acorda ou bonitinho de calça ali, ou pôs Bob no cabelo, não sou o piloto da Pirelli, sabe? E aí, toma, Clementina, então não reclama.
Não reclama, falou tu, então não reclama.
Sabe, e aí, você vê, os caras sentaram lá, o Vettel sentou lá, tratou de vir pra cima estudar, o próprio Felipe foi lá fuçar o carro dele.
Foi.
Fuça aqui, fuça ali, experimenta, porque ele sabe que ele está na marca do pênalti. Então precisa tratar de fazer conta para coisa, sabe, ver se rende. Então foi lamentável de algumas equipes, e agora, sim, mas foi bom para a Lotus. Mas a Lotus é um carrinho tão bem feito que continua surpreendendo. Você põe qualquer pneu nele, ele vai bem, Júnior. Você vê como é bom quando o carro é bem nascido.
Nicolas Prost foi terceiro lugar no último dia.
Ah, é brincadeira? É brincadeira para você ou não?
Então, pô, você vê que o carro é bom mesmo, hein?
Então, o carrinho é o carrinho quando é bem nascido, Júnior. E isso serve para todos os segmentos. Quando o carro é bem nascido, ele tem que fazer muito pouco nele. Qualquer coisa que você faz, melhora. O carro vem, porque é bem nascido. De resto, olha o que você vem fazendo de remendo e sem tempo para treinar. E sem tempo e sem autorização para teste, para você poder experimentar conjuntos. Porque Fórmula 1 não adianta você mexer só num pelo. O carro é tão sensível que você tem que mexer no conjunto. Não dá tempo. E aí fica nessa guerra que você está vendo aí, que as outras equipes ficam patinando. Então você vê que Lotus, Force India, tá certo, Red Bull, olha que os carrinhos são bem nascidos. Por quê? Porque vieram de um projeto em que a base do regulamento é a mesma e não inventaram como a McLaren inventou. Quer dizer, a McLaren conseguiu piorar uma coisa que era boa. Isso também precisa de um mérito, viu,
Júlio? É verdade.
A FIA precisa criar um prêmio no final do ano. Não é só dar para o melhor, não.
Tem que
chamar o cara lá no palco para ele receber aplauso, porque é duro você tirar um carro da mão de Lewis Hamilton, o cara que era um foguete nas últimas corridas, e conseguir transformar nisso. Isso que está aí hoje. Então, sabe, é difícil, Júnior. Mas, assim, de um modo geral, espero que esse... Se bem que na Hungria, Júnior, deve estar 65 graus centígrados na sombra, né? Claro. Na pista deve estar 100. Estão
dizendo que pode ser o GP mais quente da história.
Então, você imagina. Então, eu acho que já vai ser um bom teste para os pneus, para a gente avaliar. Com essa nova agora, com essa reestruturação toda que foi pneus, e agora 80 km por hora no box, essas coisas que aí os caras vão ter que mudar toda a estratégia da corrida, para a gente ter uma ideia do que pode rolar daqui para frente, porque depois vem tudo que a gente gosta, com o agravante da volta da volta da Áustria o ano que vem. Né? Em Monza, Spa, é tudo que a gente gosta.
Não? Opa. Bem legal esse negócio da Áustria voltar também, porque a pista é legal.
A gente adora. Um dos lugares que eu mais adorava ir era para a Áustria.
Osterreich. Nossa,
sendo que no começo a gente ficava em Viena, porque era muito difícil, tinha que ficar em Viena, pegar trem todo dia. E aí depois de alguns anos conseguimos ficar já em Graz, que era mais perto, né? E aí, finalmente, os últimos 5 anos a gente ficava lá mesmo. Do lado da pista, na casa de uma frau lá, fantástica, de uma família, sensacional. Você ia a pé para a pista. Que nem o seu Bully lá em Nürburgring, né? O hotel do seu Bully, que você ia a pé para a pista. Só que 5 horas da manhã acordava com o senhor de Fórmula 3, né? Na sua orelha. O cara passava na sala. Passava na sala. Você tinha que olhar antes de ir para o café. Então, e lá na Áustria era legal, porque a frau tinha lá embaixo, tinha umas vacas. Com um sistema mecanizado, né? Que você põe uma moedinha, apertava, já saiu o leite direto do TT dela pro copo.
Se tomasse isso no primeiro dia, era uma semana de trono.
Direto da fábrica, sócio.
Aí, segura.
Quentinho, com espuma, você perdia a memória. Seu nome? Isso, o cara do lado de lá da porta, do lado de fora,
né? E aquele negócio tem no México também, né?
É, o Montezuma. É igual, só que um lá tá em água. Mas eu não tomei água. Mas tomou uísque, não tomou? Tomei. Botou gelo, não botou? Botei. O gelo é feito do quê? Como é o seu nome? Sabe? O cara do lado de lá da porta, batendo no... Como é o seu nome? Você no trono. Não, cara, não sabe a identidade, não sabe nada. Mas o lugar era campeão. E eu fiquei muito feliz com a volta, porque é uma bela pista, viu? Bom, é uma bela pista. Uma vez nunca mais esqueço um grande prêmio. Os caras inventaram 3 largadas. O Nelson largou na frente nas 3.
Eu lembro.
As 3 ele largou na frente. Os caras estavam fazendo de tudo. Não, agora vai lá, crau de novo, para. Volta
foi
de novo.
No começo dos anos 80, acho, né?
Isso aí. Nossa,
faz tempo. Esquecemos da classificação da MotoGP, pô. Esquecemos que agora o líder do campeonato é o Marc Márquez.
Não, mas meio óbvio, né?
Com 163 e o Dani Pedrosa 147 e a Yamaha já ficando para trás. O Lógio Orem já com 137.
Olha lá,
quer dizer,
olha lá. É verdade.
Já tá ficando para trás, entendeu?
Agora você tem que correr atrás do prejuízo. E aí? Mas aí fica o grilo, porque o médico já... Meu, se cair de novo, eu não respondo. Mas
você vê que ele ficou com medo de até acabar a carreira.
Viu? Ah lá, viu? Não deve ser fácil. Imagina o inferno.
É, inferno.
dependendo de dor, etc. Porque a anestesia, uma hora passa. Só.
Edgar, eu acho que o campeonato está se desenhando. Ainda é cedo para falar, mas está se
desenhando para o moleque. Viu? Ele tomba aí e fica 2 meses no hospital, vai saber. Mas está tudo desenhando para o moleque. O moleque está infernal.
E o moleque é um legítimo sucessor do Valentino.
É verdade. Porque,
além de tudo, ele é simpático. Diferente dos outros espanhóis, ele dá risada, entendeu?
Verdade. Né? É verdade. É verdade.
Ele não tem aquela carranca que tem os outros.
É verdade. E uma coisa bem da verdade, com justiça, que o 5.1 falou, eu até achei que fez sentido. E eu também me fiz essa pergunta. Será que depois daquela passada que foi no Valentino, se fosse no Lorenzo, ele estaria com aquele humor? Ele teria chutado o capacete, o pontapé no capacete, teria sido assim, tipo de uma cobrança de falta no futebol americano. Ia fazer primeira coisa quando ele descesse da moto.
Isso mesmo.
Humor no dedão do pé, não, embaixo da unha do dedão.
E se fosse o Pedrosa, ia se internar com depressão profunda.
Nossa, profunda. Nem chama o Freud, não está mais, então não tem. Ele ia se trancar no subsolo, terceiro subsolo, tá certo? As 7 chaves, meu mundo caiu. Ia ficar numa depressão insuportável, não reconheceria a mamãe, não sabe, sou um pária da vida. Um pária.
Em compensação, a brincadeira entre ele e o Valentino ali depois da corrida valeu tudo, né?
Ele valeu tudo.
Você fala, pô, você vê que, porra.
Você vê, não adianta. O cara quando
é.
Não adianta. Não é à toa que a hora que chama a galera fica de pé. O cara quando é.
Ela tomou um passão daquele, foi lá brincar com o outro, deu soco no outro, deu risada, quer dizer.
Nossa senhora. Porra,
é outra história.
Por isso que ele é fora de série, por isso que ele é Valentino. É mesmo.
Bom, vamos para um pouquinho de e-mail aqui. Vamos para o e-mail, a gente recebeu bastante e-mail. E você chegou a ver o e-mail que eu te mandei aí?
Quando?
Arnaldo do Weissmann.
Let me see.
Mandei aí.
Quanto você mandou?
Te mandei hoje. Ele falando do Indy Experience.
Não. Ainda hoje não, porque hoje eu não entrei. Eu entrei de manhã, mas não estava. Então. Entrei na hora que você estava indo dormir.
É aquele confrade.
Você vai dormir às 5, eu entro às 5h05, 5h30, eu entro no e-mail.
Hoje eu tive insônia, rapaz.
Foi dormir às 9h. Foi
dormir, estava claro já.
É claro. Então, por isso que eu não li, porque eu sempre entro de manhã cedinho e fico até umas 7, 7 e pouco. Às vezes, 15 para 7, eu saio e vou lá pro parque andar. Então, é hora que eu entro no e-mail para encebar um pouco, vou lá com o cachorro, etc. Dou uma enganada. E aí, por isso que eu não vi. Mas o que o Arnaldo...
Então, o Arnaldo Weissmann mandou um e-mail com várias fotos dele. Falou...
Está de
graça. Falou que você acertou na mosca, que foi os 5 minutos mais caros da vida dele, mas entre os quais mais valeram. Né?
Nossa, que legal.
Ele queria te parabenizar também pela sua sinceridade, tecnicidade, acima de tudo pela sua sensibilidade.
Imagina, muito obrigado.
O pai dele, de 84 anos, também é seu fã.
Opa, que bom. Aí sim.
Que eles lembram do tempo em que abaixavam o som da TV para ouvir seus comentários via rádio.
Nossa, que legal. Um super abração, um beijão no papai, viu? Aí sim.
Então você já está pegando 3 gerações aqui, porque...
Tá vendo?
Ele disse que o filho dele também é seu fã.
Nossa, que legal, Arnaldo, que alegria, muito obrigado, viu? Você não imagina que assinatura é isso no meu coração, é aquele momento que eu sempre digo para os nossos irmãos internautas que na minha vida, às vezes, meu momento de reflexão é dar uma olhadinha para trás. Eu fico muito feliz porque eu tenho certeza que eu deixei alguma coisinha legal lá atrás. Esse carinho de vocês que vem de pai para filho e mesmo essa juventude agora que curte o nosso trabalho, realmente me encanta, valeu a pena. Por isso que eu digo, apesar de tudo, ser teimoso, turrão, mal-humorado, eu não me arrependo de nada que eu fiz na vida. Então eu fui assim mesmo e paciência, estou muito feliz com o que fiz e a minha vida é isso. E essas coisas que vocês me mandam realmente me compensam, me fazem pensar que minha vida valeu a pena. Obrigado, Arnaldo, para você, para todos os amigos e irmãos internautas. Um beijão no papai.
É isso aí, legal. Bom, o Fábio Aparecido Ele, lembra que eu te contei que o cara da DTM tinha sido desclassificado pela...
Isso, parece que teve uma água mágica.
Então, o problema foi que o cara foi se pesar com a garrafinha de água.
Ah!
João sem braço.
O Johnny Without Art.
Não,
porque realmente o que pode acontecer? Às vezes antes da corrida, você está preparado, na hora que os carros vão pro grid, você dá uma diarreia, você tem que ir no banheiro, você perde algumas gramas.
Isso.
Na balança aparece lá.
Lógico, a balança é super precisa.
Nossa, e aí essa emagrecida rápida, súbita, precisa botar uma garrafinha de água para compensar aquelas 200 gramas que saiu. Isso. E já que sai em água mesmo, volta em água. Então põe água e vai saber. Quer dizer que o malandrão botou uma garrafinha para chegar no peso, hein?
Isso.
Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Que coisa.
Bom,
os caras são... Até na DTM, hein? Veja, até tu, DTM.
Até tu.
Olha lá.
Até tu.
Não adianta. Johnny Without Arm tá
e
cheio.
E quem apareceu de novo foi o Giuliano Del Antonio.
Ei, mas tá sumido o Giuliano. Onde andou? Foi pra Itália buscar o Papa?
Diz que enquanto as coisas fervem pelos lados do Morumbi e o meu timão vai ganhando tudo com sua santidade, o Papa Títulos Tite, volto a escrever para o Loucos.
Tá bom. Giuliano, fazer o quê? Eu começo... Aliás, eu preciso até fazer um... Precisamos marcar um dia... Você e o Adalto, para vocês me explicarem como é a segundona, porque do jeito que vai, estamos a caminho. É uma experiência que não vivemos ainda. Graças a Deus, em compensação, vivemos um tricampeonato mundial. E assim, contra Milan, Barcelona, times assim, de menor expressão. Mas, Giuliano, não tem nada, não. Eu já estou me preparando psicologicamente e vamos marcar um encontro para vocês me contarem como é a segunda, porque do jeito que vai, nego, segunda vai ser pouco.
Não.
Juntou todas do planeta lá. Não existe mais nada, não tem mais time, é brincadeira. Com aquela defesa, tá brincando, já quando contrataram o Lúcio, para, adoro o Lúcio, mas para, não dá mais. Tá bom, mandaram o Rodolfo embora aí. Então, tá, não adianta, o que é? Temos Ganso e Jadson no meio do campo. Mas nem passe o Ganso acerta, passe o Ganso acerta mais. Luiz Fabiano não quer mais nada do Copa do Brasil, os caras acham que ele quer jogar, então a segunda vai ser pouco. Mas quem sabe um dia vocês me contam com o Meja para mim começar a vivenciar, estar preparado para quando chegar na segunda.
Ô, Edgar, uma pergunta, a pergunta que não quer calar.
Manda.
Por que que o Luiz Fabiano está sempre impedido?
É uma mania dele, né? É um cacuete.
Tem
jogador que só sabe ficar impedido pra ver se pega o bandeirinha no contrapé.
Porque, pô, não é possível, meu.
Só que agora não tem mais um árbitro e dois bandeirinhas. Agora são cinco. Se um não vê, o cara, olha lá o cara, já avisa o cara, pô, já levanta a bandeira. E aí vai pegar o impedimento toda hora. Quer dizer, e na hora que ele chega cara a cara com o gol, ele chuta fora, aí não há técnico que aguente, nego. Porque o Paulo Autuori ganhou o campeonato, foi campeão com a gente, não tem a menor dúvida, mas o Vasco não ia, ele saiu, o Vasco começou a ganhar. Então, não é o problema é o boleiro. Boleiro, quando não quer, Júnior, não adianta, ninguém faz ele jogar, porque você mete uma bola de 40 metros para ele, ele calcula direitinho para correr para não chegar. A hora que acabou, levantou o pé para pôr, ela passou pela linha de fundo. Ele volta ainda batendo na coxa, reclamando. Puxa vida, ele não quer. Quando de repente ele olha, tá ele, o goleiro já foi batido, ele assusta e toca para fora, ainda cai de joelho olhando para o céu. Errei! Ele só faz isso de segunda a segunda, Júnior. Ele ganha 500 pau por mês só para fazer isso. Ele treina, acorda, dorme, janta. E perde um gol. São 7,32 por 2,44. Júnior, o cara erra da marca do pênalti. Aí não há técnico. Como é mais fácil mandar um embora do que 11? São Paulo, família São Paulina, vamos genuflexos nos preparar, porque a segundona, Juju só sai daí morto.
É, né?
Juju só no caixão. Continua tomando todas do planeta para ficar conservado mal, tá certo? Então,
é o seguinte, eu quero me desafiar aqui a ganhar.
Grande entrevista, quer... bebaço.
Não, mas sempre assim, né? Sempre. Ele já acorda instrumento. Ele já acorda instrumento. Entendeu? Ele não tem voo visual para ele. Para, é tudo instrumentão. Então, Júnior, fazer o quê? Paciência, Luiz Fabiano é uma teimosia que os caras insistem. Mas também você vai tirar o Luiz Fabiano para pôr quem? Aí fica difícil. Continuar com o Juan, que já não deu certo em time nenhum, voltou para ser lateral esquerdo, trouxe o Spiroqueta da Argentina, que chuta a sombra, expulso a cada 5 minutos, aí vai ficar difícil, né? Vamos em frente. O que o Giuliano, como bom corintiano, conta?
Ele conta assim: considerando que no meu último e-mail desci a burduna na Chip Ganassi, desde então o Scott Dixon já papou 3 vitórias, acho melhor seguir a linha e detonar o Felipe Massa. Afinal, vai que dá certo de novo. Após confirmar o que todo mundo já desconfiava, de que a Ferrari vai fornecer motor e câmbio e cas para a Marussia, começam a pipocar as lengas-lengas que o Bianchi seria o substituto do Felipe, já em 2014. Mas, cara pálida, isso não seria uma total incoerência por parte da Ferrari, que não quis trocar o Massa pelo Pérez este ano, alegando que ao mesmo faltava experiência na categoria?
Olha, e se tratando de Ferrari, Giuliano, eu acho que nada deve ser levado por esse caminho, até porque a própria postura dele, talvez nesse momento, o próprio Alonso não queira uma encheção de saco, já que o Felipe não pode ir e não deve continuar, e se dependesse de mim não continuaria mesmo, sabe? A fila anda, se eu fosse Felipe eu ia para outro lugar, sabe? Enfim, mas... Então, para a Ferrari, para não ter encheção de saco, que teu contrato do Alonso ainda tem mais 2 anos, bota o Bianchi lá. Te garanto que feio o moleque não vai fazer. E não vai encher o saco do Alonso. Porque ele, todo mundo conhece, não estamos analisando o piloto excepcional que ele é. Mas o gênio dele é daqueles que simplesmente, se não gostou da escalação, pega a bola e vai embora. Não tem mais jogo, a bola é dele. Então, não foi treinar, não é piloto de teste da Ferrari, muito menos piloto da Ferrari, e quem tem que acertar carro não é ele. Ele pega mastigado, porque ele anda com o carro torto, só que com o carro torto o tempo não vem. Ele vai andar no limite, dar show, atravessar, sair da pista, andar pela grama mais, quarto, quinto, sexto, oitavo na classificação, porque mágica também não faz. Então, Juliano, é meio difícil. Então, talvez para a Ferrari, nesse momento, seja mais interessante colocar um menino. O menino já está aí ganhando hora de voo, quer dizer, chega com juventude já, ele tem 1 ou 2 anos para se adaptar à equipe, é um menino que tem mostrado aí um futuro brilhante, né? Tem resultados ótimos, é um excelente profissional, todo mundo fala muito bem desse menino na Fórmula 1, o pessoal que conviveu com ele nas categorias inferiores gosta demais do moleque, o moleque tem uma sensibilidade, essas coisas pesam, então de repente para a Ferrari, sabe... Vai levar um outro espiroqueta lá, o Alonso já não vai gostar. Então, tudo é mais um motivo para tromba. Você já entra no box da Ferrari tropeçando. Então, é meio difícil. Então, eles têm que rezar para... Se conseguirem trocar, digamos, talvez o Pat Frey não esteja no melhor momento dele, não posso chamar o Pat Frey de um incompetente, mas não está acertando. O problema da Ferrari é o staff, porque eles já partiram para remendar um negócio que já não tinha nascido bem. A ponto de você, quando proibir o regulamento, o carro virar um foguete e volta o regulamento, o carro anda para trás de novo. Então, quer dizer, tem alguma coisa feia, muito feia, errada no carro. A partir daí, no ano seguinte, cujo regulamento é o mesmo, se você continua com o carro base, veja o que a McLaren fez, ela conseguiu piorar um carro que era bom do ano passado para esse. Já a Red Bull evoluiu, já a Lotus fez um carrinho certinho, já a Force India veio para frente. Isso você entende como uma evolução natural em cima de um regulamento básico. Sim. Apesar da FIA de vez em quando passar a perna em todo mundo. Mas, então talvez nesse momento, Juliano, eu não sei o que, eu queria ouvir o Júnior depois, mas talvez o Bianchi seja nesse momento, e eu até torço para que seja ele, porque assim o Felipe vai à vida, vai à luta. Ele continua aí, sabe, tentando um espaço, tá bom, talvez se para ele essa situação, sabe, de ficar aí eclipsado pelo Alonso, se for interessante, não sei, mas acho que não, eu acho ainda que ele, eu ainda insisto naquela tecla, acho que ele ainda tem bastante suco, dá para realmente ainda, se for conseguir uma equipe boa, uma Lotus, porque também fora disso não vale a pena, esquece, também para ir para equipes, talvez numa Force India eu acho que ele vai ter chance de mostrar um bom trabalho, de ajudar a desenvolver o carro, pela experiência que ele tem, isso também conta muito. Infelizmente houve essa sequência de acidentes, mas não é assim uma coisa muito normal no Felipe. Hoje isso é uma coisa que pesa muito. Os caras fazem as contas porque cada vez que bate, amigo, é um caminhão de dinheiro. Mas não acho que ainda seja o caso do Felipe. As coisas que aconteceram, eu tenho certeza que 50%, vai, para não exagerar, não foi culpa dele. Outras coisas aconteceram para, enfim, que levaram a isso. Então, talvez para o Bianchi, nesse momento, Juliano, seja uma boa opção para a Ferrari, ué.
Ué.
E depois, a partir de 14, 15, 16, ela trata da vida. Aí ela já deve ter as coisas dela, já deve estar... Nem fala num Christian Horner, porque voltou aquele zum-zum-zum dele substituir o Bernie. A tag informa. Né? Sai o B, entra Frank Derne. Christian Horner.
Mas é engraçado, então... será que o Christian Horner tem as características que são tem nada a ver com ser chefe de equipe.
Não, a gente não conhece ele, a gente conhece ele como chefe de equipe.
Não tem nada a ver.
Executivo. Mas vai ver, o cara é avião.
Só se o cara for avião.
Quem também é chefe de equipe da Red Bull, por acaso. Né? Você imagina as responsabilidades que ele deve ter, porque pela visão que ele tem, o Bernie é muito meticuloso nisso. Então, eu mil vezes um Frank Derne do que o Spiroqueta lá do Corleone. Então, o Christian Horner. Então, me parece que ele reúne todas essas qualidades para eventualmente, digamos, nessas férias forçadas do Bernie, se é que deverá tê-las, enfim, os Boeing estão voando lá com os advogados para baixo e para cima. Ele deve substituir o Bernie. E aí eu não sei como ficaria a Red Bull. Mas o Adrian Newey, e aí? Vai para onde? Então a Ferrari precisa começar a pensar nisso. O problema da Ferrari não é piloto. Piloto ela tem, nesse momento tem, ela tem. Pode continuar tendo. O piloto dela é o problema da Ferrari é o staff, que infelizmente não dá conta. O Domenicali é uma ótima pessoa, um cara maravilhoso, como pessoa, como tudo, mas como chefe de equipe é muito fraco. O projetista deixou a desejar. E o staff que dá suporte para o projetista não tem voz ativa. Porque o italiano tem muito aquela coisa dessa roda, questa roda é minha. Eu fiz esse câmbio, eu fiz essa roda, eu fiz isso aqui. E aí, nego, quebra. Quebra. Se você não dividir por causa do ciúme, quebra. Então, quando você tem muito choque térmico, choque dessa coisa de, sabe, de muita prepotência, começam a acontecer esses conflitos, os caras começam cada um a guardar as suas coisas e o prejuízo vai onde? Vai para a equipe. Aí fica esse desespero, agora toca rezar para o pneu dar certo, toca rezar para o Felipe voltar, andar bem dele, ele anda sempre, mas terminar essa fase dos problemas no carro dele para se aborrecer de novo. Porque se estiver na frente do Alonso, vai tirar o pé de novo para o Alonso passar.
Vai.
Isso não tem a menor dúvida. Então precisa ver se ele está disposto a tudo isso de novo. Então, Juliano, a Ferrari é uma equipe difícil. Depois que o comendador se foi, já era difícil com o comendador, só que era dele, dava murro na mesa e pronto. Agora já tem o filho que já divide com o Luca, né? E aí vai, os outros conselheiros, a parte financeira que chia muito. É complicado. Mas tomara que a Ferrari saia, porque realmente fã é o que não falta para a equipe.
O Juliano fala aqui um pouquinho da Lotus também. Ele não tem tanta certeza se a Lotus se interessaria no Felipe Massa. Mas,
uma pena.
É, e diz assim, por falar em Lotus, parece que o pessoal da Geni vem ficando de cabelo em pé. Raikkonen, com seu estilo, topou com o Milichano, fica andando de motocross por aí e o pessoal vê o pesadelo Kubica rondando a equipe de novo. Será que não aprendem a lição? Porque vai que o Raikkonen se machuca de motocross, né? Que nem o Kubica se machucou, né? Que não foi de motocross, foi de...
Exatamente. Mas, Júnior, você faz a seguinte conta. A gente não sabe o que está escrito no contrato. A gente não tem bem ideia, até porque recentemente tivemos acesso a contratos de 30 anos atrás. Mas para Lewis Hamilton dizer publicamente nunca me senti tão mal dentro de um carro... Ele não está se referindo a Marussia.
Lewis Hamilton, não. Button falou isso.
Não, o Lewis Hamilton acabou de falar que nunca se... O Button rezou, nunca torceu tanto para sair do carro. O Lewis Hamilton falou que se sente muito mal dentro do carro.
Não.
Ele não se acha com o carro.
Não li essa, não.
Então, você já vai ler logo. Então, o Button rezava para a corrida acabar. Nunca rezei tanto para a corrida acabar com relação a McLaren. Lewis Hamilton agora acabou de falar que não se sente bem no carro. Então, chama o Luiz Hamilton, abre uma cláusula no contrato dele, deixa ele dar 10 voltas com essa lota, 10 voltas com a lota do Gurujan para ver o que vai acontecer.
É.
Aí você vai saber se o carro é bom ou não.
Pode.
Não que isso vá mudar alguma coisa, porque existe um contrato de ferrenho, mas o carrinho é muito bom. E quem for para lá, para o lugar do Raikkonen, e aliás, nem sei. Bom, veja o filho de Narizinho que sentou lá e fez o terceiro tempo. Tá certo?
E não está acostumado a andar em carro de Fórmula 1, hein?
Não tem ideia. Você imagina. Agora, imagina a hora que um foguete senta lá dentro. Pega o Sutil, que é um casca, põe para guiar lá.
Verdade.
Certo? Então essas coisas precisam ser consideradas, porque o carrinho é muito bom. Olha o que os caras fizeram e têm feito nas corridas.
E engraçado que é o único carro que muda pneu, desmuda pneu, o carro continua andando lá na frente.
O carro é bem nascido, Júnior. O carro vem de berço bom. Quando o carro vem de berço bom, ele aceita tudo. Nossa, nós já vimos cada espiriteira endemoniada, porque o carro quando é bom, você não faz ideia, Júnior. Agora a espiriteira quando é endemoniada, esquece. Esquece.
Bom, vamos lá para as perguntas do fórum?
Vamos.
Heriberto, tudo que você falou aqui no teu aqui, a gente já conversou.
E?
Então, já está respondido, Heriberto.
E Heriberto
Porto? Fala aqui dos tempos do Ricardo e do Vettel. Não, o que a gente já falou. Nos treinos, depois, né? Depois que o Vettel sentou lá, destruiu os reservas, os titulares.
Isso é normal.
O cara, ele é o dono do carro, Heriberto.
É exatamente.
Seria anormal se alguém fizesse ter melhor que ele no carro dele. É anormal.
É verdade. Não, e o cara tá com outra cabeça. O cara não tá tudo nada. O cara quer testar o pneu, ver se é melhor. Andar nos limites dele aqui, quero experimentar ali. Se eu fizer isso aqui, aí para. Mede o pneu, quanto gastou? Muito, agora eu vou fazer um stint de tanto. Tudo com, sabe, tudo programado para eles poderem. Porque ele também precisa passar informação para a equipe. Ele sabe disso.
Lógico.
Ele sabe quanto pesa cada informação dele pro Adrian.
Lógico.
Então, quanto mais ele puder passar, sabe, aquela regularidade para ficar andando naquele tempo, que o cara já pode fazer as contas, já, sabe, dentro de uma progressão de consumo, eles já vão chegar com a conta feita na Hungria, Júnior.
Não tem dúvida. Não tem dúvida. Edgar Shinozaki te pergunta, por que que você disse que preferiu a para quatro portas do que os cupês? É fácil essa, Shinozaki.
É, Johnny Without a...
Manda aí, Edgar, manda aí.
Johnny Without Arms, Shinozaki. É assim, bem rápido para enxugar, Shinozaki, você vai entender. O Opala era monobloco, né? Então, todo monobloco, em função do tamanho, você tem uma torção. O monobloco torce pelas irregularidades do terreno, pelo esforço que você submete quando faz curva. O monobloco, ele tem uma reação, né? Então, como o monobloco é padrão, tem o monobloco do duas portas, tem o monobloco do quatro portas e tem o monobloco da caravan. Como tem de todos os carros, tá certo? Tem o monobloco do Gol, tem o monobloco da Paraty, tem o monobloco do Golf, aí vai. Então, nada que você fazendo uma visita à linha de montagem, conversando com aquelas pessoas experientes, que já tem 30 anos de fábrica, acostumados na linha de montagem, que te passam informações preciosas, para você realmente... depois chegar a alguma conclusão, porque é uma coisa que você já sentiu, você sente isso antes, você tem que ter essa percepção, senão você está no caminho, você está fazendo alguma coisa errada. Se você não tem essa percepção, você está lá só para se divertir, tanto faz ser 20º, 30º, dá no mesmo. Agora, cedo eu descobri, na Serra de Santos eu descobri que um Opala quatro portas era melhor para fazer curva do que um duas portas. Que a gente subia a serra e descia, toda madrugada era isso. Então, sabe, botava 60 libras nos pneus e para na máquina, para baixo, para o
centro. Assim ajuda. Como um duas portas é melhor para fazer curva do que o conversível.
Sim, sim, exatamente, que o conversível, se tivesse, seria muito pior, ia torcer muito mais, né? Seria essa lógica. A torção do quatro portas em relação, principalmente porque nós não podíamos usar autoblocantes, o monobloco tinha um comportamento que mantinha a roda do lado de fora. Você apoia a curva para a esquerda, você apoia a roda dianteira esquerda e a roda traseira esquerda, tá certo? A dianteira direita, ela quanto mais ela tiver no chão é melhor para você negociar o terreno, negociar a virada do volante, e a roda traseira direita, que tem, não tem peso nenhum nela, a tendência dela é levantar. Quando você não tem o autoblocante, o que, que o autoblocante faz? O autoblocante é um sistema que ele tem uma trava e ele faz as duas rodas virarem ao mesmo tempo. Então, se você parar com a roda esquerda num lamaçal ou em cima de uma mancha de óleo, você engata primeiro e vai embora porque a direita traciona também e te tira de lá. Se você não tiver o sistema de autoblocante e você parar numa poça de óleo com a roda esquerda, você engata primeiro e não sai do lugar, porque a esquerda fica patinando e a direita parada. Porque ele vai tracionar só o lado esquerdo, ou vice-versa, entendeu? Então, por quê? O sistema de satélite planetário, aquelas coisas antigas que vocês já ouviram falar, eles trabalhavam nesse sentido. Estou fazendo assim uma meia-sola por cima para não me estender muito. Também não sou dono da verdade, não é tudo isso, não. Então, o que acontece? Como o blocante vira as duas rodas, Shinozaki, o quatro portas, ele mantinha a roda mais tempo no chão, então não patinava tanto. Então, em curvas como o antigo Sargento, o S antigo, o Pinheirinho, o Bico de Pato, então, nossa senhora, dava para você tomar uma Guaraná do que a roda ficava no ar. E com quatro portas não tinha isso. Então, na soma desses, sabe, 3/10, 4/10 no Sargento, mais 2/3, meio segundo no Bico de Pato, na junção para o outro lado, é a roda subindo. Você está perdendo tempo. Então, na Serra eu descobri isso. Por isso que quando apareceu a primeira chance, que o pessoal lá de Santos, não, eu digo, não, vamos fazer um carrinho aí, vamos lá no departamento de veículos usados. Achei um com 60 mil quilômetros nas bancas, quatro portas, que eu queria. Peguei um japonês que era muito caprichoso em Santos, falei, vamos fazer essa barata aqui. Levamos para a oficina dele e começamos a trabalhar no carro. E aí ganhei aquele monte de corrida com ele, porque o carro, ele tinha o... Bom, você não corre de duas portas? Não, deixa quieto, quatro tá bom, porque o quatro era melhor. Tanto é que todo mundo que corria de divisão 3 depois tinha um duas portas, Ciro Caes tinha um 4. E quando eu fui na GM, porque aí já comecei a frequentar a GM, comecei a virar rádio General Motors, depois eu fui, trabalhei 6 anos lá na engenharia de motores. Então, aí eu já era amigo do Ciro, se não, o 4 pode, ele falou, não, é o perfeito. Tanto é que o divisão 3 dele, que era um carro que você olhava, era um carro de rua, só que era um divisão 3, era quatro portas. Digo,
até porque o quatro portas tem uma coluna no meio.
E olha aí, primeira coisa. E a segunda, quando você faz a amarração da gaiola interna nos pontos certos, e aí com a palavra engenheiros, tipo Ricardo Dívila, Gregório, outros engenheiros, quando você amarra usando a coluna do meio, tá certo? E mais os pontos de ataque, tem lugar para você prender a gaiola. Nossa, o bicho fica endemoniado para fazer.
Até o gol, duas postes, quatro postes, tem diferença.
Tanto é que nós apanhamos muito, quando nós fomos obrigados, claro, tanto é que depois, quando nós tivemos que correr com duas portas, você não queira saber o que eu apanhei para achar. Teve ocasião da gente passar semanas em Interlagos, testando só a posição de ataque da gaiola interna na dianteira e na traseira. Amarrava e parafusava num lugar, vamos mudar, desce mais, desce 2,5 centímetros, sobe mais 4 centímetros, volta mais 3, atrás desce mais 3, até achar uma posição que ele... Porque no divisão 3, por exemplo, você já pode usar o autoblocante. Então você tem duas opções, você tem o Dana 30 ou o Dana 44. O Dana 44 é um canhão, mas custava o dobro de inteiro, então você tinha que se virar com o 30. O 30 tinha alguns problemas, você tinha que ter muito cuidado quando tracionar em terceira. Primeiro porque o câmbio do Opala tinha problema com a terceira, problema de cimentação de engrenagem. Se você não tomasse cuidado, quebrava a terceira. E segundo, você não podia dar muito tranco no Dana 30, porque esse pino que faz a trava para as duas rodas tracionarem era muito fininho. O do Dana 44 era um tarugo. Você podia botar um motor de 1.000 cavalos lá tracionando que ele não quebrava. Não moía nunca. O 30 era manhoso. Então, muita gente perdeu corrida porque quebrava o diferencial. Eu ganhava porque ia na manha. Eu sabia cuidar do diferencial. Eu aprendi, só quebrando que você aprende. Claro. E depois você tem outros jogos aí, que você tem 308, que é a coroepinhão do Opala 400, 354, que era do Opala 4 cilindros, 325 de coroepinhão, que era do Opala automático, 3 marchas, e vai por aí afora. Aí salve-se quem puder. Aí quem pode mais chora menos. E aí, por isso que eu preferi sempre o 4 portas, Shinozaki. Porque era melhor para você guiar. Se você não discutia tanto com o carro aceitava mais as coisas, e você, 2, 3, 4 décimos em 3, 4, 5 curvas, era o tempo para você virar um temporal, né?
Se torce menos. A segunda pergunta dele é por que não tinha corrida com caravan. Eu tive caravan. Eu tive uma caravan 250S mexida, lá no Silvano Pozzi. Suspensão, não sei o que. É o seguinte, o carro não fazia curva. O carro saiu de traseira que nem um...
Isso, mas o gostoso dela é que é parada, antes de você entrar. Ela parada, você indo para ela, você olhar, mais de 10 minutos, ela já se atravessava na
rua. É, exatamente.
Shinozaki, nós chegamos a fazer uma lá na GM. Chegamos a fuçar, fizemos o departamento de estilo fez uma muito bonita, desenharam, ficou linda, nossa, ficou linda. E nós começamos a mexer em uma lá na engenharia de motores lá atrás. E o engenheiro responsável, Dr. Roberto Beccardi, era um apaixonado, que aliás foi ele o responsável pelos motores 250S. Mas eu também acho que ele fez aquele motor mais para se ver livre de mim, porque eu enchia tanto o saco dele, porque o motor 400 era eu precisava dar um pouquinho de vida naquele motor. E ele realmente fez um comando primoroso para aquele motor. E foram horas e horas de dinamômetro, noite adentro, até 5, 6 horas da manhã, tomava café, já engatava a trabalhar de novo para poder fazer aquele motor rodar para chegar. E tucho mecânico, porque o tucho do aparelho hidráulico, se bem que transformava em mecânico, tinha um truque para transformar em mecânico. Mas nós chegamos a fazer uma caravan. E experimentando, era um probleminha segurar aquela traseira. De um lado que te ajuda, do outro lado ela não pode ser assim, porque o Opala já tinha essa tendência de sair de traseira. É um carro que a GM teve que trabalhar muito para tomar cuidado por causa do piloto, por causa do customer, do cliente. Porque por que todo carro que você pega, principalmente hoje, na situação dianteira, então é sacanagem, por que a maioria dos carros sai de frente? Porque a tendência, se o cara der uma exageradinha, a frente sai, o cara assusta, tira o pé, a velocidade diminui e a frente entra. E o Opala não. O Opala, se você desse uma erradinha, ele mandava a traseira, o cara assustava, o que o cara fazia?
Não, o cara tirava o pé, rodava ou tentava contestar.
E é tudo que você não pode fazer. Quando a traseira sai, é brecar. É, porque aí que o peso já está lá atrás, quando você transfere tudo para frente, aí ele apoia a traseira e vai embora. Aí você não segura mais.
Depois eu comprei a minha, e mexi, coloquei roda, pneu, rebaixei, não sei o que. Eu vinha na marginal e tinha aquela entrada para a ponta da cidade de Jardim, lembra?
Lembro. Então, eu vinha, uma entrada longa.
Isso, vinha na marginal, vinha com carro, vinha com uma menina do lado, mais um casal atrás, aí vinha...
Terceira.
É, aí reduzi, comecei a entrar, a traseira começou a sair, eu comecei a contestar, só torcendo. Não, não, não.
O marginal jantou aqui.
Porrada na guia.
Ah, claro, arrancou o eixo. Não,
explodiu, primeiro que explodiu a roda. Ainda bem, a roda devia ser qualidade zero, né, meu? Roda explodiu. Não é, explodiu a roda. Não. Ah. E a ponta de eixo foi pro saco também.
Mas sim, lógico, é óbvio. Também. Não, é óbvio. E você ficou de frente pra marginal. Isso,
aí dá liguinho, não sei o quê. Ainda bem que era bem tarde da noite, não tinha trânsito, nada. Então...
Exatamente, a vergonha não foi tanta.
Mas, pô, foi duro, viu? Foi duro.
É, mas era assim mesmo. E, infelizmente, não deu certo. A gente tentou tudo, tinha alguns truques, a gente conseguiu melhorar bastante a traseira, estávamos super entusiasmados. Mas, infelizmente, teve um diretor que acabou descobrindo o projeto secreto, um diretor americano, que sempre tinha um deles aqui, né? Um ou dois deles, porque eles circulam por todas as fábricas. Sendo que a maioria acabou ficando aqui no Brasil. Vieram para cá, se apaixonaram, na hora de ir embora não voltaram mais, muitos deles até hoje. Mas ele acabou descobrindo, e por mais que alguns outros diretores estavam nos dando força, na hora que fica na reta, todo mundo pula fora, é lógico, ninguém é burro. E aí acabou o projeto. Mas aí conseguimos levar ele na manhã e aí tá bom, morreu a caravan, fizemos Chevetinho Divisão 3. Então, foi por isso que não deu certo. Mas eu tava no barato, Di, porque a gente tinha descoberto um jeito, com a ajuda do pessoal da engenharia, e um pessoal que também trabalha muito com isso, de melhorar muito aquela traseira. E também, depenando ela no peso, também ajudava. Ajuda. Mais uma casca, né? Então, na realidade, a gente tinha alguns truques, mas infelizmente o projeto foi natimorto. Foi uma pena.
E cara, não era um carro familiar, não era um carro para isso.
Claro, claro, claro. Sem dúvida. Era mais por teimosia para correr de perua. Correr de perua, lembra de perua? É perua.
Ele diz aqui, ó, curiosidade que me passou pela cabeça. Em 88, ali pelo paddock, dentre os mecânicos, funcionários, e principalmente pela imprensa de várias partes do mundo, nas etapas antes da decisão do título, quem tinha mais torcida, Senna ou Prost? Por quê? Eu não tenho dúvida, cara, o Senna.
Não, era o Ayrton. Até porque o Prost sempre foi muito azedinho. E É uma característica dele. E depois essas pessoas que têm um tipo de comportamento que te mina a areia por baixo da terra, depois que vira as costas, vai embora, você afunda, logo ela fica conhecida. Então, digamos assim, com exceção de alguns mecânicos que trabalhavam com ele, muitos não tinham assim aquela simpatia que ele poderia até ter tido. Eu sei que ele também acabou arrumando muita inimizade na Renault, enfim, algumas pessoas importantes lá dentro ele acabou batendo de frente. Mas o Ayrton era o Ayrton, né, Shinozaki? É difícil. Você vê lá na sua, você vê na própria sua terra mesmo, aí onde você está, a paixão que os caras têm por ele até hoje. É. Né? Eu, durante muito tempo aqui, depois quando voltei a segunda vez para Interlagos, aí voltei meio na marca, eu tinha jurado nunca mais pisar lá, mas não tenho vergonha na cara, né? Aí veio o outro, ó, dá uma mão, e o burro acreditou e foi. Mas eu recebia durante muito tempo, semana sim, semana não, pessoas vindo do Japão para conhecer a pista, o S do Senna, e depois ir no cemitério para vê-lo. Então ele sempre foi uma pessoa muito querida quando em vida, e é até hoje. Eu acho até injusto fazer uma comparação dessa, porque realmente os estilos eram completamente diferentes. E apesar do Ayrton mal-humorado ser um diabo, mas era só entender direitinho as necessidades dele, ele era fantástico.
E começa pelo cara ser francês, porque francês é conhecido como argentino da Europa.
Se bem que o argentino é um italiano que não deu certo.
Também,
né?
também, né? Francês, principalmente em Paris...
Tá em Milão,
eu não sei se o Shinozaki já foi para Paris, mas quando for vai entender o que eu estou falando aqui.
Opa, é rapidinho.
Meu Deus do céu.
Bom, é rapidinho.
Depois ele pergunta se a gente acha que o... Ô, Shinozaki, você faz muita pergunta, hein? Último. Se a gente acha que o Grosjean vai acabar passando pelos mesmos problemas do Massa, tendo que tirar o pé. Lógico que vai tirar o pé em todas as corridas.
Sim. O time tem mais ponto que ele, né, Shinozaki? Todo mundo tem que fazer isso. Não tem, isso está no seu contrato. Independente de você ser primeiro piloto ou não, poderia ter uma inversão, poderia o Grosjean estar com mais pontos agora, mas nessa altura do campeonato, precisando de dinheiro com a Renault, a Geni sempre está.
E segurar o time também.
Então, aí nem se trata mais de ser primeiro piloto. Por isso que a Ferrari já define o negócio lá cedo, para não ter depois essa prerrogativa. Não, agora tem que tirar o pé porque o outro está melhor nos pontos. Então aí cai a regra do first drive, entendeu? Porque também você não pode ser burro, você não vai perder um campeonato. O Ron Dennis tem experiência disso. O Ron Dennis sabe direitinho quanto custou isso. Dois campeonatos que ele jogou no colo do Schumacher, essa coisa de Hakkinen e Coulter, sabe? Não tem o primeiro piloto, sentou. Então, eu acho que a Geni hoje, Shinozaki, tudo me diz que eles... Independente da ordem, o Kimi está muito mais bem colocado. E olha, a teimosia deles, podiam ter o Kimi infernizado muito mais o Vettel no último grande prêmio, e o Grosjean podia ter infernizado o Vettel o tempo todo e ter tirado o pé na última volta para favorecer o Kimi, que ele teria feito o Vettel andar muito mais depressa do que andou, mas infelizmente eles não usaram a cabeça. Então, eu acho que espero que agora eles prestigiem o Kimi, independente do Kimi ser o primeiro piloto, porque é a única chance deles de campeonato, porque não tem nada definido. Então, o Kimi é o cara deles nesse momento. E o Grosjean vai ter, sim, apesar do que se diz que ele continua também na corda bamba. Imagino que deve ter de nego de olho na vaga dele, Júnior.
Todo mundo, eu acho que todo mundo. A Lotus então. Pode... A Lotus é uma equipe que ano que vem pode ter só o Kimi, só o Grosjean, nenhum dos dois.
Os dois. E é muito bem pensado isso. E vai voar a pena para guiar aqueles carros.
Vai mesmo.
Vai voar a pena, porque o carrinho é muito bom.
O Arik Almirola, ele pergunta pra gente se algum de nós joga algum simulador de automobilismo. E eu já joguei, não jogo mais. Eu já joguei.
Me divirto um pouquinho.
Ah, é? Qual, Edgar?
Com o Sport Protótipo.
Ah.
Sport Protótipo. Minhas velharias, né?
Ah.
Aqueles caras de 68, 70, muito 17, muita Ferrari 330, que é a minha paixão.
Lógico,
né?
Lógico.
não pude guiar aquilo, mas aqui pelo menos ninguém me tira do lado direito, que eu gosto de guiar do lado direito.
Ah, é, Edgar?
Canhoto, né? Lógico.
Nossa.
Eu gosto de guiar do lado direito.
Nossa, tá vendo? Então, é uma coisa que eu não sabia.
É muito melhor, opa! Não, e aí o ideal hoje, por isso que a gente já nos carros naquela época, a gente já põe o banco bem mais pro meio. Quanto mais no meio você tiver, melhor. E se naquela época eu pudesse, para cada pista eu poria o volante num lugar. Porque, por exemplo, o Interlagos, toda a curva para a esquerda, você se atira muito mais. Porque está vazio do lado de lá, é o lado do cachorro, entendeu? Então, e outra, tem bastante lata, tem Santo Antônio, está tudo lá de lá. Parece que não, mas o psicológico funciona, é pelinho, mas você se sente mais à vontade. Não é que você vai acelerar mais, mas você se sente mais à vontade.
Lógico.
Se tiver que esfregar na lateral de alguém, você esfrega com o lado de lá, entendeu?
É lógico.
Os protótipos que eu gosto de me divertir aqui, eu procuro sempre tudo mais do lado direito, que para mim é melhor, por causa do câmbio, enfim. São manias.
Eu parei, porque eu, quando vicio nesses negócios...
Eita, eu já faço uma ideia.
Deixo de comer, deixo de dormir.
Eu sei como é que é. Tá na mesa, 153.
Isso.
Eu tô cansado. Eu vejo... Isso aqui é assim com o simulador de voo. Isso quando eu não acordo 1h30 sem sono e venho pra cá fazer um ponte aéreo. Faço uma perna antes de voltar a dormir.
É complicado. Doutor,
não, eu faço um cargueirinho aqui.
Eu fui viciado naquele GP3. Meu Deus do céu. E depois...
Mas tem, tem sim. É isso mesmo que o Ari, que é isso mesmo que o Júnior fala. É viciante. É viciante o negócio. E se você não tiver um autocontrole, vira um vício. Você não faz mais nada na vida. Nada. Não vê nem o sol.
Não faz. Você começa a se prejudicar até profissionalmente. Que você deixa trabalhar para jogar.
Tudo. Só fica com a cabeça nisso. Gasta uma fortuna. Já manda buscar o volante móvel. Gasta as calças. Então, Ari, eu sei que tem uma rapaziada bem viciada aí que joga legal e com dicas boas, macetes e com opções de volantes mais acessíveis.
Eu tenho amigos que já gastaram $5,000 numa brincadeira
Mas é isso aí. Então é só você ir lá no nosso fórum e colocar, rapaziada, tô querendo aí um simuladorzinho. Você vai ver o que vai chover de resposta aí. Tem uma turma altamente viciada. E também o Auto Racing dá uma força, que está sempre publicando os campeonatos, a rapaziada, as corridas. Eu só vejo isso no Auto Racing, posso estar enganado.
A gente publica mesmo. O Rubinho gosta muito, Felipe Massa gosta, o Cacá Bueno gosta.
Tudo viciado.
Tudo viciado, entendeu?
Tudo viciado. E outro dia até me peguei assim, lendo a parte de baixo do Auto Racing, naquela parte das notícias embaixo, né, tem a parte de cima lá com as...
Bastante.
Depois você vai descendo, né? Então, assim, Oliveira ganha de áudio. Eu falei, mas Oliveira, quem será Oliveira? E lá o áudio, tudo igual, mesmo carro.
Impressionante, né?
Mas como assim? Aí, é que eu percebi.
Pô, Diga, de vez em quando eu assisto as coisas, dá pra assistir, né? Pelo teu computador, né? Você assiste.
Que legal.
Você clica lá no link e assiste ao vivo. Pô, é muito real o negócio, meu.
É isso mesmo.
Nossa, é muito real. Os caras levam muito a sério. Fazem corrida com tempo real também, 2 horas de corrida.
Mas é isso aí mesmo. Quando eu comecei a voar de simulador, eu fazia São Paulo-Lisboa ao vivo. Para! Hoje eu ainda coloco velocidade 2, velocidade 3. Pelo menos depois que estabilizou, nivelou, ainda. Mas antes era ao vivo. Ficava grudado. Nossa. Aqui. 9, 10 horas de voo, 12 horas de
Meu
voo.
Meu Deus do céu.
Hoje é tudo pinga-pinga. Hoje, máximo 40 minutos, chão. 40 minutos, chão. Decola com bastante pouso e decolar. Para você aproveitar, porque a época de vacas gordas de 15, 20 horas de velocidade, para. Eu fiz uma volta ao mundo que eu não faço nunca mais na vida.
Você fez isso, é?
Opa, de 707.
Caramba!
707. Caramba! Mas é sensacional. Para quem gosta, é isso que você está falando. A rapaziada fica aí mesmo. E vai, noite adentro, e vai. E, não, e salvando, né? Porque se de repente cai a luz, nego, vai salvando. Bom, mas é isso, Arik. Vai dar uma cutucada na rapaziada aí que você vai ter um retorno legal. Que a moçada tá firme.
E tem fóruns aqui no Auto Race, tem dois fóruns só disso.
Olha lá.
Um só de NASCAR simulador de NASCAR e outro de todos os outros simuladores.
Isso deve ser bem
Nossa
legal.
Nossa senhora, visto, né? O fórum simulador de NASCAR é um dos mais ativos de todo o fórum. Às vezes é mais ativo que esse de Fórmula 1, hein?
É, acredito.
É impressionante.
Eu queria muito pegar o cara do Kyle Busch e dar umas voltas em Fontana.
Não, os caras são completamente alucinados. Os caras são muito alucinados. Bom, vamos aqui pro Ricardo Tavares. Ele faz uma pergunta aqui que eu acho bem pertinente, Edgar. Ele disse que estava lendo algumas exigências da Michelin para fornecer pneus para a Fórmula 1. Entre elas, estão rodas de aro 18 e não fornecer pneus que durem poucas voltas. Fiquei com uma dúvida. Por que a F1 se recusa? Por que a F1 usa rodas aro 13 se nenhum carro esportivo ou categoria como Indy, WEC ou outras usam rodas tão pequenas? É por causa de freio, Edgar?
Também.
Eu só posso imaginar isso.
Não, porque você vê que a roda, ela é 13, né? E o disco de freio é 12,8.
Exatamente.
Só posso imaginar que seja isso, eu não vejo atrás. Também problema de transferência, né? Problema de tracionar, enfim. É, você tem um pneu muito mais robusto, com uma área muito maior. Então, como o carro não pode fletar em cima do pneu. Quando você tem uma roda muito grande, o perfil do pneu diminui. Sim. E aí diminui, você vê, quando você bota um low profile na rua, ele não fura, ele corta e acaba. Você tem que ir na concessionária e comprar outro e deixa lá cinco pau. Deixa cinco pau por um pneu. Porque não é que ele fez um furinho, ele abriu. Você dá uma encaçapada num buraco aqui, detona, você chega no borracheiro, só tá a roda. Não tem vestígios de borracha. Então, Ricardo, tecnicamente... Talvez, eu acho que a sua pergunta merecesse uma resposta muito mais demorada com alguém mais especializado na área. Num primeiro momento, eu acho que em termos de resposta, apoio, toda uma dinâmica do carro pede a roda 13. Você vê que também por uma resposta em função, pelo fator de aceleração, porque Fórmula 1 é como um caça, né? Um ponto distante já passou. Então, eu acho que todos esses componentes também influem na aerodinâmica do carro. Enfim, são fatores que na Fórmula 1 pesa, né? Nas outras categorias já não pesam tanto. Você vê que a própria WEC, os esportes protótipos, mas ali já tem a roda coberta. Então, já você tem um outro tipo de turbulência. Enfim, Ricardo, é complicado, Ricardo. Eu acho que essa resposta para você merecia aí um engenheiro para te responder isso com mais precisão, né? Até para você matar a sua curiosidade. Mas eu acho que não, entre outros aspectos, deve ter também N detalhes, mas não deve fugir muito disso aí não, Ricardo.
Bom, vamos lá. Agora a gente tem dois confrades aqui. O Gustavo Full.
O Gustavo andava meio sumido, né? Da Brigada Gaúcha lá, mais o Jarbão, que pinta sempre.
O Eric e Stefani estão falando aqui sobre o Autódromo de Brasília.
Mas ali não tem o que falar, ali é triste. Então,
o Gustavo Fu diz que passou um tempo agora em Brasília e teve a oportunidade de conhecer a cidade, o autódromo, né? Depois de conhecer a cidade, com seus prédios de arquitetura espetacular, o estádio Mané Garrincha, com a paisagem da janela do hotel. Falando nisso, para dar um parênteses aqui, um pouquinho antes de começar o programa, Edgar, me ligou uma pessoa que está morando em Brasília, há 2 anos já. Eu não sabia. Me ligou uma pessoa que eu não vejo há uns anos já. Diz que adora morar lá, que a cidade para morar é assim...
Todos os amigos que eu tenho que moram lá também gostam muito. O Greg, inclusive, voltou para Brasília.
Falou que dá de 10-0 aqui em São Paulo.
Voltou para Brasília.
10-0 aqui em São Paulo.
Nossa.
E essa pessoa que falou comigo não tem nada a ver com político, com política, não tem parente, amigo, nada com política, entendeu? Foi morar lá por negócio, porque tem uma fazenda ali perto, no estado de Goiás, e a cidade maior, mais próxima é Brasília. E diz que adora. Você está dizendo agora também que seus amigos adoram, então...
Nossa, é verdade. Impressionante. Todo o pessoal que eu conheço de Brasília, tenho grandes amigos lá, civis, militares, grandes amigos lá, todo mundo adora morar lá.
Então ele diz assim, ó, mestres, não tinha ideia nem noção do lixo que está virado nas instalações do autódromo.
Interferência. Deu uma onda curta. Dizendo aí,
que, mestres, eu não tinha ideia nem noção do lixo que está as instalações do autódromo.
É verdade.
Apesar das instalações do boxe ser maior que Tarumã antes da reforma, me arrisco a dizer que as condições de conservação são piores do que era de Tarumã antes da reforma. Chega a ser patético, principalmente com o contraste de gasto de milhões com o elefante branco, né, o estádio que fica com sua iluminação a pleno por toda a noite e todo dia gastando mais uma cacetada de dinheiro por nada.
É, somos nós que pagamos uma conta mesmo.
Bom, ele diz aqui, então ele ficou pasmo com isso, né?
Imagina.
E depois, para corroborar o que ele falou, logo em seguida, escreve o Érico Stefani, que diz: caros mestres, nessa semana que passou, perdemos nossa colega Vanessa Daia.
Pois é, que tristeza, viu? Uma linda moça, viu?
No acidente do Campeonato Brasileiro, em alta velocidade. Gostaria de fazer uma constatação: o acidente em si foi uma fatalidade de quem anda de moto em um circuito, pode acontecer a qualquer momento. Ela foi catapultada da moto e a própria moto caiu sobre ela. Ela utilizava equipamento de ponta a nível mundial, portanto nada mais poderia ser feito. Mas uma coisa que não pode passar em branco e que temos de debater é o estado de abandono do nosso autódromo. Quer dizer, a mesma coisa do que o Gustavo estava falando. Eu pessoalmente pude constatar o abandono da pista no ano passado, quando fui fazendo um track day, e os pilotos me aconselharam que na curva do placar existia uma rachadura. Né? A princípio pensei que era algo bom, mas quando eu passei vi que era tão grande que podia desequilibrar uma moto. Claro. Quer dizer, tá feia a coisa lá em Brasília, hein?
Não precisa ir longe. Essa rachadura que hoje chega a desequilibrar a moto, quando eu corria lá, eu usava como referência que eu escutava o tandam, e aí eu abria. Nossa Senhora. Eu esperava fazer o dandam para começar a soltar o carro no lá no placar. E para mim o choque térmico, Gustavo e Érico, é pior, porque eu corri lá na inauguração, eu ganhei 1000 quilômetros de Brasília, eu ganhei troféu José Carlos Parque, ganhei tanta corrida lá. É um autódromo maravilhoso, construído num lugar fantástico. E eu mesmo, até hoje, sempre que ia fazer, vou fazer corridas lá, vou a pé, fico ali no Mercury, vou a pé, é 15 minutos a pé do hotel até a pista. Os mecânicos, quando a inauguração e durante muitos anos, podiam ficar na própria pista, porque foram feitas dependências embaixo do muro do box, eram apartamentos para os mecânicos. Tinha tudo isso, esse requinte todo, a pista era maravilhosa. O único senão que tinha aqui na saída da Bruxa, que era uma curva muito veloz para a esquerda, tinha um 90 graus que dava atrás do box, e naquela época nós achávamos que o espaço, a área de escape ali, em função da velocidade que você chegava, era muito pequeno. Era o único senão que nós encontrávamos, porque o resto, a entrada do Miolo é sensacional. Tem uma curva que não acaba mais, vira, é uma delícia de curva. Enfim, o próprio placar é muito gostoso de fazer. E depois de alguns anos começou a marcar o que é hoje essa verdadeira valeta. Mas eu cheguei ultimamente, já narrando corridas em Brasília, a me preocupar na sexta-feira, quando pegava uma moto ou uma bicicleta, dar uma volta na pista, de empurrar o dormente que segura os guarda-reios e o dormente ceder, ter folga de 2 a 3 palmos. Isso é impossível numa pista. Nossa. Então, por mais boa vontade que tenha o Napoleão, que é o presidente da Federação Brasiliense, que é uma ótima pessoa, não tem mágica. Os caras não vão gastar dinheiro lá de jeito nenhum. Fazem aquele tremendo elefante branco, que aí, como bem disse que eles contam, fica lá gastando luz a noite inteira, não tem problema, somos nós mesmos que pagamos, mas melhorar para dar segurança. Eu fui fazer uma prova de moto lá, não me lembro se ainda era na época das Hornets, que teve uma categoria antes, e antes da Hornet, porque corriam 2 ou 3 categorias, que simplesmente não só o problema da falta de segurança na pista em si, como também o serviço de resgate é falho. Por quê? Depende de uma meia dúzia que tem boa vontade, que não dá para pagar, né? A rapaziada vai porque gosta. E você vê que nós de Maserati, um piloto nosso uma vez capotou no final da reta do Colégio Militar, e que você passa pela ponte que dá acesso, você passa por baixo da ponte que dá acesso ao autódromo, aí você tem uma curva que é uma reta muito grande, no final do colégio militar. E uma das Maseratis do nossa capotou. E nada do resgate chegar, Por sorte, o piloto soltou o cinto, ainda de cabeça para baixo, ainda caiu na capota, se machucou quando caiu na capota, e jogando combustível fora, e o resgate não chegou. Quando o resgate chegou, ele já estava fora do carro. Se o carro tivesse pegado fogo, tchau, era mais um que tinha ido. E nesse treino anterior da Superbike, anos depois, também, por falta de uma bandeira amarela, que até tinha, o rapaz estava lá, mas a falta de experiência dele era tão grande que pintou óleo numa curva, na curva da uma antes da entrada da Vitória, você tem uma curvinha para a direita, que é uma curva que, nossa, você faz... empilhou a moto, vinha caindo um atrás do outro, o cara não se tocava que era óleo. E nem sequer para sinalizar, e caíram uns 8 ou 9 pilotos ali no mesmo lugar, depois os caras irados, queriam pegar o rapaz, mas o cara não tem noção, ó, você fica aí, sabe, fica aí. Faltava rádio, faltava tudo. Então é uma pena, hoje, dependendo do autódromo, a maioria tá, uma meia sola ali, deram um tapinha em Cascavel aqui, deram uma ajeitada em Guaporé lá, estão ajeitando Tarumã, mas é sempre na base do jeito. Agora, para estádios, tudo, mas aí não podemos fazer nada, porque é a cultura do nosso país. Mas, lamentável, espero que realmente um dia se tome uma providência.
Ele diz
que vai acabar. Imagine o dia que a Fórmula 1 for embora.
Ele diz aqui, Edgar, que Brasília é um paraíso para amantes de moto. Porque chove muito pouco. A criminalidade não é tão grande como em São Paulo e Rio. E em Brasília tem público e gente com vontade de andar de moto para realizar um evento por semana, se fosse possível. Mas a falta de capacidade de nossos governantes, de nossos governos, transformaram o autódromo abandonado desde sua inauguração nos anos 70.
É verdade.
Enfim, fica aqui o desabafo e homenagem à Vanessa. Conheci pessoalmente um desses track days. Uma menina que, além de muito bonita, simpática e alegre, sempre incentivando outras mulheres nesse esporte, que é muito perigoso, sim, mas apaixonante. Desculpe pelo tamanho do post e abraços.
Ah, tá certo, Stefani. É isso mesmo. Lamentavelmente é isso. Eu vi pelo track day que a Yamaha fez no ano passado, no campeonato, na Copa Fiat. E eles fizeram track. Não, simplesmente na terça-feira acabaram as inscrições. A fila ia lá fora na hora do track day para experimentar as motos novas. Lá sempre esse negócio foi impressionante. Simplesmente o autódromo não tem. Também ninguém quer aplicar lá, ninguém quer investir lá, só querem usar. A coisa também lá dentro do autódromo é complicada, porque o Piquet já tentou tomar conta daquilo. Não funcionou. É. Se não funcionou com ele, imagina
como é. Verdade.
Tá certo que outras coisas contam por aí também. Enfim, o Nelson tem as coisas dele, uma filosofia. E se o cara fala alguma coisa que ele não gosta, ele já manda merda. E aí já bate de frente. E aí, enfim, não deu certo com ele. Vamos ter que rezar e ficar com o terço na mão para dar certo com alguém, porque senão...
É isso aí. O Jorge Blitz não entende por que, que a Indy era uma categoria que corre em ovais e algumas vezes em mistos, e hoje ela corre em mistos em alguns ovais.
Que coisa, sinal dos tempos, hein, Jorgão?
E cadê nossas categorias de monopostos? O gato comeu? Desapareceram? De quem é a culpa? É, ou são vários os culpados?
É verdade.
É difícil, é pergunta difícil. Categoria de monoposto está difícil no mundo inteiro, viu, Jorge? Não é só aqui, não.
É verdade. Aqui, então, já a única que tinha evaporou.
Uma pena que era uma categoria boa escola.
Pois é. Era verdade. Uma ótima escola. Tudo. Tinha tudo para vingar. Não vingou. Enfim.
Depois ele fala sobre o Nelson Piquet, exatamente o que a gente falou também, né? Tomara que ele vá para a próxima equipe, porque está desistindo de ver também.
Ninguém aguenta. Não, ninguém aguenta.
E sobre a Fórmula 1, pelo menos poderemos assistir o GP da Hungria no Sport TV. Achei muito esclarecedor poder ler os contratos de Senna e Piquet com a Lotus. Também é outro assunto.
Eu?
Ajuda a entender a maledeta frase: Alonso é mais rápido que você.
Viu? Aí você começa a perceber. Né? Pô, mas como assim? Não tem como assim, amigo. É pão, queijo.
E o negócio da Fórmula 1, porque saiu a notícia de que a Globo não ia transmitir a corrida ao vivo aí. Imagina, o pessoal ficou doido, né?
Nossa, era só o que faltava, né?
Mas daí a gente, aí eu consegui, aí conseguimos descobrir através de uma repetidora na Globo, isso. Uma repetidora da Globo que o Sport TV vai transmitir. Fomos o primeiro site de automobilismo a dar isso.
Que bom, muito bom isso, porque na realidade não fazia sentido. Uma vez que você tem três canais de Sport TV, e não importa que são organizações diferentes, com budgets diferentes. Pega lá na frente, no funil, para onde vai o dinheiro? Tem um funil lá na frente. Esse dinheiro todo que vem dos quadros, mas desemboca num lugar e vai para onde? Vai para o mesmo lugar.
É, lógico.
Então não custava, não tá bom. Então fica com a Globo, com o Papa, tá certo? Mas pega um dos canais, é melhor do que ficar mostrando certas coisas que estão mostrando que está difícil de assistir.
Poxa, tá.
Tá certo? Outro dia eu estava assistindo Caça a uma qualidade de rã, que é um esporte. Como assim? Eu voltei, eu passei zapiando, aí voltei, mas como assim? Você tem que caminhar 150 quilômetros até chegar próximo do pico do morro. Lá você pode encontrar algumas espécimes, mas você tem que cavar e fazer muito esforço com os braços. E eu olhando. Aí, essas alternâncias que você tem na subida do morro, você pode correr, pode subir andando. Serve com o bondinho do Montserrat? Imagina
sua
cara. Não, você não imagina. Eu olhando, eu digo, mas na realidade acho que eu envelheci. Eu envelheci, porque, Júnior, não tenho que passar mais. O satélite está aberto para tudo, para tudo. Depois que eu descobri o ilustrado da Globo, que me cortaram uma largada de uma Stock Car, no momento em que a Stock Car chegava no S do Senna, que é o momento que a funila, que tem 42 carros, e a tendência de bater 175 é muito grande, o locutor. E agora voltamos para o esporte espetacular. E aí está Cleiton Conservani dentro de uma caverna, falando baixinho. Nesse momento.
Cortar os bichos.
Do morcego. Aí a câmera joga aquela puta luz na cara do morcego, ele fica puto, devia ter mijado na cabeça dele. Ele dorme de cabeça para baixo. Não me diga, Pedro Bo, sua avó dorme como? Nesse momento, os morcegos, olha que interessante, todos estão dormindo de cabeça para baixo. E os eu queria quebrar a televisão. Eu me retirei. Eu peguei meu cachorro e fui passear. Saí com meu cachorro. Saí. Então, Júnior, tá tudo aberto. Então, você zapeia. E tá certo, tem esportes muito interessantes. Mas olha o que os caras passam. Tá bom, até aceito, deve ter quem gosta, vai 5 ou 6, acredito, mas você não pode ficar uma hora e meia transmitindo um troço desse. Faz um resumão, transmite 5 minutos da notícia, fala o nome dos caras e sai. Tá certo? Agora, não vão fazer a Fórmula 1 e não fazem porque são budgets diferentes. Eu realmente passo a bola para todos vocês, porque eu não entendo, menos mal que fez-se uma luz e vão transmitir, porque não faz sentido. Não tenho nada contra, quer transmitir, bolinha de gude, transmite, bolinha do pule, pronto.
Eu espero que façam isso também no GP dos Estados Unidos, né?
Sim, que é outro que vai bater em cima do futebol.
Em cima do futebol.
Exatamente. Muito cuidado.
O A1 aqui faz a clássica pergunta aqui. Várias. Por que que o Felipe Massa não consegue os mesmos resultados do Alonso? Pô, a gente vem falando isso há 2 anos aí.
É verdade. É difícil.
O Alonso é primeiro piloto da Ferrari. Então só ele já saca uma vantagem muito grande. Ele é um piloto excepcional, né, Edgar? O Alonso é um piloto excepcional, entendeu?
Precisamos perder tempo para explicar pro A1 que ele já está cansado de saber. Entendeu?
Então, é muito difícil ali. E o Alonso não aceita um piloto ali com ele que seja um piloto que vai bater de frente com ele. Não aceita isso.
Muito não. Um pouquinho, uma outra classificaçãozinha, 2 décimos, 3. Né? Que é a média que o Felipe toma dele. Então, tá bom. Lógico. Cria aquele frisson. Né? Rafa, é complicado. Eu acho que hoje, eu não estou dizendo se você gosta ou não, digo generalizando quem gosta e quem não gosta, mas uma coisa que não dá para dizer é que o Felipe não é um piloto rápido. O Felipe é um piloto rápido. Tudo bem, teve os seus problemas.
Ele na Ferrari há 8 anos.
Então, exatamente. Então, ele, então, talvez nesse momento, talvez pela pressão, final de feira, aí uma cobrança maior, a equipe também ela precisa testar algumas coisas num carro, tem que jogar certo num e no outro, que não tem como testar, vai testar onde? Então, vai no feijão com arroz do espanhol, que é um animal que vem do jeito que está, e vamos experimentar isso e aquilo. Aí as coisas, as rodas começam a travar, o carro começa a disparar para um lado sem mais... E, sabe, tudo isso debita na conta do Felipe. Então, talvez um pouquinho mais de... O Felipe, você vê que quando ele está naqueles dias bons, é temporal um atrás do outro. Sexta, sábado e vem na jogada. Mas ele precisa encaixar mais dias bons, que ele vem. Agora, o cara também precisa ajudar. Então, aí também depende um pouco da equipe. Fica naquele... Rafa, o Felipe não é um piloto lento. Ele é um piloto bom, mas já está desgastado por muito tempo de Ferrari em função da política que a equipe tem. Por isso que eu continuo acreditando. Aí é um ponto de vista meu. Eu até respeito o que você acha, Rafa, mas eu ainda acho que o Felipe numa Lotus, numa Force India, nossa, ainda encheu o saco de muita gente, viu?
Eu também concordo. Também concordo. O Éder pergunta se depois dessa bagunça com os pneus da F1, se a gente acredita que as equipes irão seguir a risca as determinações da Pirelli quanto ao uso dos pneus. Eu acredito que todas vão dar um jeito de mexer no setup para conseguir aqueles pentelésimos de diferença.
É, e depois que virou zona, porque é assim, agora cada um usa seu critério, os caras até inverte, quer dizer, o fabricante vai lá, quebra a cabeça para fazer o pneu de um jeito, o cara vai lá e põe para funcionar ao contrário, depois reclama. Só que aí vai, a família não vai poder entrar com ação, porque a hora que bater lá, não, ah, mas o pneu estourou, claro, você estava usando o dianteiro na traseira, queria o quê? E sem falar em inverter. Você inverte o lado. Mas é claro que o pneu não tem a mesma resistência. Só que, às vezes, no desespero, vê um pelinho melhor. Porque o carro está errado e acham que é a solução. Então, eu espero, embora a gente até conversou no começo do programa, Éder, você deve ter ouvido. Não sei. Vamos ver agora. E que dizem até... análises mais profundas apontam que a Lotus e a Ferrari seriam as grandes beneficiadas. Não sei, vamos esperar. Barbas de molho, Éder, vamos esperar a Hungria, que vai ser uma situação bem crítica para a gente poder ter uma ideia do que vai melhorar. Porque uma ideia razoável nós tivemos na última corrida, já deu uma direção. Então eu acho que agora a Hungria, nesse final de semana, ela vai canetar, né,
Júlio? Ah, não tem dúvida.
Ela vai canetar se funcionou ou não.
Sem dúvida. Bom, o Gabriel Vinícius colocou alguns links aqui do Edgar, mestre Edgar entrevistando o Rubinho Barrichello, ainda novo.
Nossa, vai ser Totinguenda Anis.
E depois a tua entrevista do Edgar ao programa Papo Intimista, colocou vários links aqui, pessoal.
Nossa, esse Papo Intimista foi um programa que eu fiz com uma rapaziada que está se formando de jornalismo em uma faculdade.
Ah, é?
É, eles tinham... que vira e mexe eu ia participar dessas papo com a rapaziada, né? E de estudantes de jornalismo, etc. Então, essa, se eu não me engano, foi uma que Flávio Prado me convidou. Flavião Prado, que dava aula numa dessas faculdades. Nossa, isso foi 2000 e cacetada. E foi um papo muito gostoso com a rapaziada. Nós gravamos, que aí ficava passando direto lá dentro da faculdade, né? E, nossa, foi um papinho bem gostoso também. Que vira e mexe, pintava umas palestrinhas para fazer, para contar umas histórias aí. E também em outros lugares. E nessa, nossa, essa época era uma época maravilhosa, que eu lembro com muitas saudades. Que honra, né? Imagina, fazer palestra junto com o Coronel Osiris. Nossa, Osiris, nossa, eu já chegava tomando a bênção dele, né? Ficava ali miúdo, quietinho. Aviador, sempre chamei ele de aviador. O sorriso abria espontâneo, de coronel, aviador. Abria o sorriso do Osiris. E o coronel, nossa, esta Embraer que está aí hoje, muitos que não sabem, foi o coronel, o doutor aviador Osiris Silva que fez. Foi ele que fez. Toda essa grandiosidade, com a sua competência, com a sua inteligência, com o seu equilíbrio. Nossa, então essa época que eu... E ele, as palestras dele eram para falar de materiais. Nossa, eu chegava humilde. E ele gostava, a gente ficava sempre conversando ali antes. Nossa, eu tomava cada aula de materiais. Eu voltava saltitante para... materiais do avesso, que claro, ele sabia tudo, né? Nossa. E é uma amizade muito querida que eu prezo até hoje, foi uma das coisas boas que me aconteceu na vida, ter conhecido o aviador. Fora as histórias, né? Eu conheci grandes aviadores, mas Osíris faz parte, assim, de uma geração maravilhosa que realmente pegou o touro na unha e realmente fez toda essa grandiosidade que é a nossa Embraer hoje. Então, foi um papinho muito... Nossa, mas faz muito tempo. Como é que o Gabriel descobriu isso, hein?
É, deve ter ido no YouTube e ter colocado lá teu nome. E Edgar, na lata essa, hein?
É.
Qual foi o melhor piloto contra o qual você correu? Na sua opinião.
Mas na lata é meio difícil.
Nome, Edgar. Nada nome, de escorregar nome, que nem bagre saboado.
Não tem, é porque é complicado, não dá, é difícil. Olha, Paulo Gomes, Ingo Hoffmann, é mais José Carlos Patti, e aí vai. Marcos Troncon, só cobra criada. São todos pilotos de um nível muito elevado. Qualquer um deles era uma casca de ferida.
Isso é verdade.
Você não pensa que você pegava o Ingo, agora era o Paulão? Não era. É, tinha que, sabe, cantar um tango em grego. Porque, não tinha referência. Agora, o duro é você estar embutido embaixo de um Ingo, com o Paulão nas tuas costas, com o outro, com o Troncon do teu lado, e aí vai. Né? Então, nossa, Titi Catapani, nossa, vai. É grande a lista. Então... É assim, foram pilotos de alto nível. A gente sempre, eu sempre respeitei todos, mas eu acho que alguns realmente você via que o cara tinha uma diferença. Por isso que naquele momento você punha aquela satisfação interna, poxa, tô brigando com o Leão. Então, é legal quando você tá brigando com o Leão.
Lógico.
E dá uma... Você vai para casa com o ego muito bem massageado. Eu acho que isso vale... Eu sempre valorizei cada vitória minha, porque nunca peguei moleza na minha vida. Nunca peguei pangaré. Sempre tinha uma casca de ferida para me infernizar a vida. Mas é legal. Eu acho que isso te dá assim, aquela certeza do trabalho bem feito. Você tem que dar o teu melhor sempre. É de acordo com as condições, né, pelo carro que você tem, as condições que se apresentam naquele momento. Cada fase da corrida tem um momento distinto, você tem que se adaptar a ela, porque... Imagina, corridas às vezes de uma hora, a corrida tem 3-4 fases em uma hora de corrida. Porque a pista é uma no começo, é outra na metade, outra no fim, o carro também tem um comportamento diferente. Imagina provas de 12
Nossa
horas.
Senhora.
Então, você tem muitas variações. Então, Júnior, eu preferia deixar esses nomes todos, sem encontrar a turma de lá de trás, que então, nossa, esses, então era só tomar benção. Ciro Caires, Birdy Clemente, Wilson Fittipaldi, Carol Figueiredo. Nossa, e aí vai embora, Mário César de Camargo Filho, querido Marinho, nossa, e vai. E vai embora. Então, cada um na sua fase ao seu tempo. Eu sei que eu aprendi muito com eles. Devo muito a eles o pouco do sucesso que tive na minha carreira. Essas tacinhas velhas que estão guardadinhas aqui, que eu guardo com muita saudade das lembranças da minha época de piloto.
Bom, aí ele pede também... Muitos confrades pedem para o Edgar contar histórias. O pessoal acha que não se liga. O Edgar conta história em todos os loucos. Todo programa tem alguma história de Edgar.
Tem uma história.
Contar tudo de um só não tem graça.
É verdade.
Entendeu? Todo loucos tem uma história. Às vezes duas, às vezes até três, entendeu? Então,
é verdade.
É só vocês prestarem um pouco de atenção. Agora, fazer um só com história, o Edgar não vai gostar de fazer isso.
Ah, é verdade. Fora a preguiça.
Fora
a preguiça. Uma puta preguiça, viu? Às vezes eu sento lá do meu cachorro, ele vem, deita ali a cabeça no meu colo, fica me olhando, eu digo, mas tá com preguiça, né, Zé? Ele olha, eu falei, eu também. E ficamos ali giboiando os dois.
Só giboiando.
Nossa, de aposentado é ser isso, viu? Isso é uma maravilha da aposentadoria. Se bem que eu tô puto, que me garfaram 6 anos da aposentadoria.
Sério?
Mas eu vou atrás.
Sério?
Não tem o que fazer, eu vou atrás, sócio. Ah, 9 vezes fora, vou 6 anos pela janela.
Nossa.
Não vou buscar. Ô, louco. Pode parar.
O Daniel Gimenez, que aliás...
Aliás, puxa vida, deixa eu... Dani Sam, muito obrigado, viu? É muito legal a coluna que você fez para a revista no Japão. Muito obrigado pela parte que me toca. Legal, nossa, cara. Foi uma liga. Só mesmo você, Daniel. Só mesmo você. Um super beijão nas tricolinas e força, São Paulo. Fora a segunda divisão. Obrigado, Dani.
Ele estava lendo aqui, o Daniel, ele quer contar uma passagem aqui do livro que ele está lendo do Berni. Que entre a virada dos anos 70 e 80, ele vendeu um avião para o Max Mosley, seu aliado na época. O detalhe interessante era que o avião, negociado como um Mirage pelo Yoda, era, na verdade, uma sucata que não decolava.
Isso.
Normal. Indagado por Mosley, o Yoda, que, para quem não sabe, é o Bernie Eccleston, se fez de rogado e perguntou se o mesmo andava em terra. Com a resposta afirmativa, Yoda completou dizendo que se andava no chão, o avião estava em ótimas condições, e não se falou mais no assunto.
Exatamente. E na realidade foi uma negociata entre titãs. Foi uma negociata entre titãs, para ver quem é que era mais pancho ligeiro. Porque o Mosley também não ficava devendo nada para ninguém. Que é a cria com o criador.
Exatamente.
Foi criador e cria.
Isso mesmo. Isso,
né? Então, não precisa dizer mais nada. O Mosley inventou um Marte com 6 rodas.
É.
E ele precisava vender esse projeto, que realmente foi uma elucubração noturna dele. Então colocaram lá um eixo, que não sabe até se era um cabo de vassoura, atravessaram Marte, colocaram lá 4 pneus atrás, tiraram uma foto. Este é o nosso projeto para o Fórmula 1 de 6 rodas, porque ele queria ir na sombra do Tyrrell, que tinha as 4 na frente, pequenininhas.
Lembro. Você lembra? Tem uma foto linda deles fazendo o sol aqui, os dois de laranja, lado.
O laranja.
Ah, é o laranja. Rony
Peterson e Patrick Depailler. Nossa, que coisa linda. Que
coisa linda.
Nossa. 12 rodas atravessado com as 4 corrigidas na frente.
Isso.
8 corrigidas
isso
na frente.
Isso mesmo.
Lindíssima essa foto. Eu tenho num pôster. Do lado do Gilly, te ricordiamo così, ele todo torto em cima da grama, de carruaza.
Nossa, eu lembro.
Todo torto, corrigido, de carruaza. É. Que o asa era o seguinte, era 50, 60, 70 km mais rápido na curva. É. Só que quando a mini saia descolava,
já né, era.
Para o pulo,
é,
né?
É.
Você está 70, 80 quilômetros a mais? Então, estão os dois aqui, ó. Está Peterson e Depailler, os dois tortinhos, um atrás do outro. Mas informação.
Isso, informação. Ai, que linda,
informação. E do lado, Gilles, te recordiamo così.
Edgar, não é no sol isso daí?
Para mim é no laranjinha. Que o laranjinha era muito mais gostoso de vir de lado. Uhum. Por causa da marcha de força que você vinha. E no laranja, para você chamuscar e dar uma escapada, o risco era maior.
Eu sempre achei que foi chance que essa foto era na curva do sol.
Bom, o que não impede de alguém também ter batido uma foto no sol. Porque
pode ser
naquela
que tenha,
época,
pode ser que tenha.
É, em lugares diferentes. Porque eu também tenho uma deles na junção. Não. Só que o Depailler está um pouco mais para trás na junção. E o Rony já está corrigindo, o Depailler ainda está entrando.
Ah, essa não tem. Essa não
vai indo para fora com as rodinhas, as 4 semi-corrigidas na frente. É, porque a junção antigamente era diferente, né? Ela não é como é hoje. É. Então o Rony já está meio que indo para a saída, mas já meio torto, com as 4 dianteiras pequenininhas corrigidas, e o Depailler vem entrando nela ainda não, ele não começou a sair. Então, de repente, pode ter feito também. Bom, imagina, eu fiz trocentas fotos, imagina os fotógrafos.
Lógico.
Podia perder aquele espetáculo desse.
Edgar, o Davi pergunta para nós se seria mestres da velocidade. Seria realmente um bom negócio para o Kimi trocar a Lotus pela Red Bull?
Uhum.
Com as mudanças previstas para a categoria em 2014? Um abraço a vocês, aos loucos, e parabéns pelo programa e o site. Estou sempre comentando.
Legal, Davi. Davi, o ano que vem, na realidade, não fica tão ruim assim, porque é que nem chuva, chove para todo mundo. É regulamento novo para todo mundo. Então vai do desenvolvimento que cada um já deve estar fazendo, porque, claro, não tem bobo. Eu tenho certeza que o Adrianinho já deve ter o carro 80% pronto. O prêmio na cabeça dele está pronto. Mas sempre que você parte para um regulamento novo, você tem aquelas variáveis que você é obrigado a contar, porque o novo requer, né, um pouco mais de atenção. Você vê que vai mudar regulamento, vai mudar uma opção de coisa. Você vê que a FIA mesmo já está mexendo, você vê, já mudou a velocidade dentro do box por questões de segurança. Agora vem essa mudança radical de regulamento. Isso, de repente, algumas equipes podem ter um pouquinho mais de dificuldade. Aquelas que têm mais dinheiro já estão trabalhando, devem ter menos, mas a coisa deve aparecer. Então, o fato do Kimi para uma equipe nova, ele também, ainda que continue na Lotus, a Lotus também vai pegar um regulamento novo. E eu não sei qual a filosofia, cada um tem sua filosofia em tentar trabalhar em algo novo, porque essa receita desse Lotus que está aí foi maravilhosa, deu certo, o carro foi bem nascido. Será que o outro vai ser assim? É. Quem cuidou desse projeto vai cuidar do outro?
Não,
não sei, o cara é tão grande, muda tanta coisa.
Não.
Davi, é complicado, é quando você muda para uma casa nova, troca de carro, casa e de mulher. Ou só, gente, só dá um tempo, né? Porque aí você precisa se acostumar. A casa nova, o cachorro não tem lugar, se estranha o carro também, você acabou de trocar, aí é uma primeira dama nova. E aí você precisa se ajeitar, você tem um tempo para se acomodar, né?
Eu só tenho uma discordância do Edgar nesse ponto aí.
Manda.
Eu acho que o Kimi, se for, vai tomar uma surra homérica do...
Não, tá bom. Não, eu não fui nesse ponto, que eu tava mais voltado pro... Não, eu nem digo surra. Eu acho que o Vettel vai continuar andando na frente. Até pelo próprio temperamento. O Vettel é um cara muito focado. E o Kimi é focado tudo, mas ele tá em outra. A cabeça dele, de repente, ele desligar rapidinho. Ah, quer saber? Segundo tá bom. E o outro, não. O outro tem uma sede, desgraçado. Então, mas pode ser. Agora...
Eu acho que... Então, uma surra.
Eu acho que é bom você analisar sempre pelo fato da novidade, né? O novo requer muitos cuidados.
Sim, lógico, eu não estou dando certeza aqui, mas a minha impressão, não, assim, agora é que ele tomaria uma surra assim homérica.
Eu acho que o Vettel continua andando na frente. Eu acho. Mas pelo comportamento dos dois, o Vettel tem uma obsessão nisso, e a obsessão dele é tão grande.
Casou muito bem com o carro do Adrian.
Ele anda de acordo, ele dança de acordo com a música. E o Kimi também, mas só que o Kimi de repente enche o saco porque o sapato está apertando, o outro dança com o sapato apertando, e se bobear ele tira o sapato e continua dançando descalço. E o Kimi diz: ah, essa vai estar me apertando, eu vou embora, tomo meus meia aqui e vou pro bar. Entendeu? Então é assim. Realmente isso vai ser um desafio a mais para nós acompanharmos também, porque a gente vai aprender muita coisa com esse regulamento novo.
Vai mesmo. Ah, não tem dúvida. Isso aí é. Bom, vamos pro irado. O irado, ele diz que a DTM, ele leu, não sei aonde, que a DTM poderá, num futuro próximo, realizar uma prova na América do Sul. E repetir o que aconteceu na época do ITC.
Mas vai repetir o ITC?
Quando ocorreu Interlagos em 96.
International Touring Car Championship.
Ainda sobre o DTM, o Maurício Slaviero, diretor da Vicar, foi questionado se não interessaria a utilização dos carros usados no DTM e criar uma versão brasileira. Mas descartou a ideia por enquanto, nos próximos 5, 6 anos, por causa dos custos. Um carro de DTM custa entre 6 e 10 vezes mais que um Stock Car.
Claro, e esse aí já está pago.
Lógico.
O que você entra, você só contabiliza como cash, é lucro.
Exatamente. Aí ele pergunta, na nossa opinião, Edgar, uma possível versão DTM, as categorias de turismo... Ou periga repetir o que acontece atualmente com a GT3? Na minha opinião, a prova é totalmente viável aqui no Brasil, ainda mais com Augusto Farfus sendo um piloto com relativo sucesso no DTM.
Ele diz da DTM vir para o Brasil?
Fazer uma corrida aqui.
Uma corrida aqui? Bom, mas acabaram com o WTCC, que era aqui em Curitiba. Estava tudo pago, tudo certinho, conseguiram acabar. Vão trazer o DTM, que é mais caro ainda.
Eu acho difícil.
Eu também, Irado, eu não quero tirar o seu tesão, não, mas olha, acho meio difícil, porque, primeiro, é uma categoria muito cara. O sucesso da GT3 também foi muito relativo, porque você tem uma briga de ego muito grande. E tem muito, você tem muitas variações de o piloto do momento de que equipe é. Então, aí entram outros aspectos que também acabam pesando. E aí você tem uma variação muito grande de situações que, não sei se para a DTM, para ela vir fazer uma corrida aqui, se for uma corrida só, precisa ter bala. Porque realmente o custo dessa categoria é muito caro, independente do Farfus estar nela ou não.
Precisaria encher o autódromo.
Exatamente. Então aí todos os concessionários Audi deveriam se cotizar, os BMW também, os Mercedes também, arrumar uma grana, a CBA pôr a parte dela. Mas será que está afim? A CBA não está afim de fazer nem categoria base para lançar pilotos, por quê? Porque Irado, posso fazer uma reclamação aqui, de irmão para irmão aqui, que está o Júnior do outro lado, estão todos vocês. Tá bom, ninguém quer ensinar o Padre Nosso para o vigário, mas, puxa vida, não custava, levaram... Tá bom, eu precisava pagar. Pô, tanto piloto que eu nunca ouvi falar foi andar nesse teste de novos. Por que o Felipe Nasser não foi?
Muito bem lembrado, Edgar.
Por quê? Me incomodou isso. Eu fiquei chateado. Não custava. Vai dar 5 voltinhas. Pô, mas tava lá. Pôs o nome. Pô, o moleque tá lá se matando, tá? Mas a gente fica enchendo. Tá? Precisa ganhar. Era questão de pagar. O dinheiro não tá, porque agora o X virou Y. Bom, aí já é um outro. Eu não se meto nessa parte de grana. Mas, puxa vida, mas...
Era muito importante ele estar lá.
Puxa, ele podia ter ido, nem para dar 5 voltas.
Também acho, era muito importante.
Sabe, numa Force India, para a gente deixar aquele alento, aquele gostinho. Irado, nem isso nós tivemos. Irado, tá acabando. Se o Felipe não arrumar lugar, tchau. Tchau. Então foi só um desabafo. Não, longe, nem. Me incomodou, porque eu lia, ia fulano vai andar amanhã, e David Valsec, tá bom, esse eu ainda conhecia,
mas
e os internautas que de repente escreviam, por exemplo, reclamando por que não deixa os pilotos principais? Bom, já que a FIA bateu, dá o muro porque quer os novos, eu não sei o que um novo tem a dizer de pneu para Pirelli. Em todo caso, acho que é mais para eles ficarem andando e a Pirelli tira as conclusões dela. Sim. Deu tantas voltas, gastou tanto, temperatura trabalhou dentro de tanto nas bancas. Porque acho que os novos não têm muita intimidade com o carro. Então valeu mais quando um Vettel andou, quando um Massa andou, ou quando um piloto experiente andou, o Sutil acho que andou. E aí sim, aí ele pôde fazer um comparativo e passar para o seu engenheiro, se é que houve uma... Agora, no quesito piloto, de repente eu vi uns nomes que eu disse, pô, mas isso, eu, hein? Tá bom, eu não estou mais tão ligado assim, mas... Nossa, mas onde esse rapaz andou? E nada, e não vi aí. E sempre esperando, não, amanhã, acho que amanhã pinta o nome do Felipe, ele vai lá dar umas voltas. Júnior, fiquei esperando.
Não, também fiquei esperando.
Fiquei esperando.
E, ó, francamente, andou uns caras aqui, tá de brincadeira. Andou esse Davi Rigon aqui.
Ah, pode parar. Esse, então, escuta, me lembrou o Dali Rigoni, que era um jockey famoso que ganhava tudo quanto é corrida de cavalo aqui nos anos 50.
Will Stevens.
Hein? Pois é, esse era um dos quem, mas corre aonde o rapaz?
Andou também um cara aqui que eu não estou entendendo por que que está andando até hoje de Fórmula 1, Olivier Turvey.
Também não deve ser porque é inglês.
Pode ser. A McLaren tem dois pilotos de teste, tá de brincadeira. Esse e aquele outro.
O Puffett. Que foi chamar a japonesinha de gostosinha e o Button mandou ele procurar a turma dele.
Entendeu?
Botou lá no Twitter dele. Mas que delícia!
Esse Gary Puffett anda lá no DTM, né? Há 200 anos.
Não, obrigado.
E tem uns caras aqui, não dá para entender.
O Lesi também anda, 200, todos os vovôs estão lá, Lesi, Hakkinen, tá tudo lá.
Temos aqui que tudo bem, esse Robin Fringe parece que tem.
Não, só que diz que Júnior, nossa, diz que a máscara não cabe em Nürburgring.
Falaram mesmo.
Diz as más línguas, diz que o garotinho é insuportável. Sebastian quem? Quem?
Esse Junca dela também é conhecido.
É um nome manjado.
Antônio então. Félix da Costa.
Ah, tá bom, anda de Renault 3,5 e tal. Mas qual é o pedigree, Júnior?
Escalado, tudo bem. Agora,
Olha lá, esse aí a gente vê lá na
GP2,
né?
Tudo.
É, GP2, mas... e parece que anda bem anda lá, bem. Na frente, mas por que não o Felipe Nasser também?
Felipe Nasser, tinha que ter. Falou muito bem, Edgar. Lembrou bem.
Só se precisava de uma grana. Não, você vem andar, mas é 200 mil libras. Pô, aí também não. O cara tá segurando a temporada dele. Sei lá. Mas se foi convite? Não acho que o David Valsec pagou pra guiar a Lotus. Bom, mas ele é piloto reserva da Lotus. Bom, mas daí? Convida o menino também pra dar 10. Você não sabe.
Lógico.
Enfim, não é minha área. Deixa eu ficar aqui.
Lógico, não tem.
Mas, irado, eu vou ficar te devendo essa resposta. Acho complicado. Eu acho complicado, porque nós não temos categoria base.
Suzy Wolff andou.
De brincadeira.
Danil Kvyat. Não dá nem pra falar o nome do cara.
Vapel.
Danil Kvyat, sei lá.
Nossa senhora. Onde anda esse bicho?
Kimira Sato.
Sei lá, deve andar então lá na Fórmula Nippon.
Esse Kimira Sato, sim, mas e esse Danil Kvyat?
Não, eu nunca ouvi falar. A rapaziada que tá do fórum aí conhece. Não,
todos eles alguém são pilotos que a gente já ouviu falar, mas, meu, não, nenhum deles tem nível de GP2, porque o piloto hoje nível de GP2 é um piloto de nível, entendeu? Um cara que anda os caras que andam nas 8, 10 primeiras posições na GP2, esses caras têm que estar num teste de Fórmula 1, entendeu?
Imagina, eu vou confessar um negócio pra você, não conta pra ninguém, só entre você e os internautas. Esse Danil Kvyat eu nunca ouvi
falar. Eu também não, esse eu também nunca ouvi falar.
Então, por isso, meu socorro são os internautas. Esse também eu nunca ouvi falar. Espero que alguém coloque lá no fórum. Olha, nasceu no Cazaquistão, sabe? Correu de camelo, 34 anos. Eu não tenho ideia. Esse eu não
nem
tenho.
Nem eu. Edgar, e o russo que falou que já está pronto para treinar?
Você vê que o coitadinho do outro lá, que disse que quando sentaram ele numa salva, ele assustou e falou, mas eu não sei nem onde engata a primeira.
Sirotkin. Rótulo de piloto pagante está completamente errado, ele disse.
Sergei Sirotkin. A Fórmula 1 é uma piada para mim. Que isso? Esses carrinhos de Fórmula 1? Esse é a hora que juntar com Fringes vai dar uma dupla insuportável. O Rosca e o Zé Trivela. Conhece o Rosca?
Meu Deus. Meu Deus do céu.
Eu vou pagar pela
língua. Isso mesmo. Bom, e aí o não sei se você chegou a ver, o Irado colocou aqui um projeto de autódromo do mês. Dessa vez na Grande São Paulo. Aí colocou aqui uma foto, aí colocou um vídeo aqui. É bem legal o projeto. Tudo. Só não sei se isso é viável, mas é bem bacana.
Mas vai fazer aonde?
Então, não está muito bem explicado. Seria na Grande São Paulo.
Eu vou dar uma olhada.
Bem aonde é. Está na última página do Perguntas para Loucos.
Está no Perguntas?
Tem até um vídeo, é bacana o vídeo, tudo. A pista, Irado, eu dei uma olhadinha, porque antes de começar o programa eu estava olhando a pista. Tem algumas coisas que precisam mudar, porque tem cinco curvas exatamente iguais.
Precisa mudar o raio um pouco, senão fica tudo igual.
Né? Tem cinco curvas exatamente iguais, então precisa mudar um pouquinho o raio dessas curvas. Mas de resto parece bem bacana mesmo.
E ele fala em Tchulis? Quanto vai custar isso? Quem vai bancar?
Não diz nada. Só disse que a pista teria 5 km de extensão, 12 metros de
altura. Que bom tamanho. 5 km é bom.
Bom quilômetro. Bom. 23 curvas com 13 para a esquerda e 10 para a direita. Mas precisa mudar aqui o raio de algumas delas, viu? Virado, avisa os caras lá, não. X-Track Motorsports.
Ah, legal.
Não pode ter 5 curvas iguais no autódromo, entendeu?
Então,
Mas foi bem legal. E vamos para a última de hoje, do Sérgio Murro?
Vamos.
Fazia tempo que o Sérgio não mandava também.
Pois é.
Ele colocou agora há pouco essa... eu não tinha lido esse post dele. Esta minha colocação, eu vou ler tudo. O Adalto nem precisaria ler no programa se achar que não é conveniente, mas eu gostaria de uma pequena palavra de Edgar a respeito. Estou lendo vorazmente o livro de Bernie, Não Sou um Anjo. Estou impressionado com os modos de negociação do mestre Yoda. Ocorre que tenho um amigo em comum com o Edgar, que é o Edson Talarico. Uhum. Deixa um enorme abraço para ele. Por frequentar muitos os bastidores de corrida aqui e na Europa, insiste sempre comigo que, além das conhecidas atividades do Bernie, haveria, digamos assim, mais margem da lei, que seria transporte não contabilizado de armas.
Isso.
A gente já falou uma vez sobre isso, não falamos, Edgar?
Já.
Levanta o circo.
E pérolas também. Dizem as más línguas.
Levando o circo da F1 próximo de onde esta carga fosse requisitada. Uau. Que alguns pilotos estariam a par de tudo. Embora eu não seja um fã de teorias da conspiração, achei essa extremamente saborosa. E gostaria de saber se o Edgar tem algum pitaco sobre isso, ou alguma que tenha conhecimento. Uhum. A gente já falou sobre isso uma vez faz tempo.
É, porque se especula muito em cima do bem. Essa do avião que ele vendeu, que o Coisa contou pro Max Mosley, né? Ali tratava-se de Pancho Ligeiro vendendo pro Kid Moragueira, né? Então, na realidade, dizem que tem duas histórias aí. Tem uma que diz que contam que teve uma que saiu uma turbina da Dassault. Agora, como é que passa com uma turbina numa portaria? Eu queria aprender também. Logo, uma turbina da Dassault não é pequenininha. Cabe 10 montado em cima dela, a cavalo, sem cela. Certo? Mas dizem as más línguas. Não sei se é o mesmo caso. O podre que ele tentou vender para o Mosley, porque ali era um tal, um vende o podre, outro queria vender a Torre Eiffel para ele. Mas a verdade, o Sérgio, é assim, o Bernie tem muitas histórias. O Bernie é um dos maiores comerciantes que esse mundo já viu. A Fórmula 1 não existiria sem o Bernie. Por isso é que eu, o Adalto, você, todos os nossos internautas, tenho certeza que estamos preocupados o que será da Fórmula 1 quando ele se for. Porque eu não sei se quem vem vai ter a mesma cintura para negociar como ele negocia, para colocar como... Você vê que ele sempre tem uma coisa na manga. Então, de repente... a Sauber ficou na pindaíba. Ele já tinha um russo na manga. Quando a Monisha ou o Peter ligou, disse: Bernie, acabou a grana. Ele falou: pera um pouquinho, secretária, liga lá na Rússia. Fala, meu amigo, tudo bem aí? Tudo, que manda, Bernie? Lembra-se que você disse que queria o seu filho correr na Fórmula 1? Claro que lembro, tenho um grande negócio para você. Pronto. Resolvido o problema. Está aí o patrocínio. O rapazinho já disse que está pronto para a Fórmula 1. Muito bem. O Bernie tem muitas histórias. O Bernie é um cara que é um cara muito rápido de negócio, tem muita visão. Um cara que começou correndo de motocicleta e depois passou a negociar automóveis. E aí a vida dele foi dono de equipe. E claro, ele é um privilegiado porque ele tem uma visão. Agora, o que se conta em cima disso é que ele teria homens dentro do esquema dele que aproveitaria, digamos, as facilidades de entrada e saída em alguns países para transportar algumas coisas. Mas falam tanta coisa do Bernie que, na bucha mesmo, ninguém até agora conseguiu provar nada. Você acha que ele não tem inimigo, Murro? Você acha que o Bernie não tem inimigo? Se tem um cara que tem inimigo, é o Bernie. Né? E você acha que os inimigos não usariam uma coisa dessa agora, até ainda que fosse sem se identificar? Ó, é assim, 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 foi isso, mandava o cara ir lá e só colhia. É
lógico.
Para isso existe o M5. Lógico. E até agora ninguém pegou em nada. Só estão pegando ele como pegaram o Al Capone, pelo imposto de renda. E pelo trambique da negociada, que não foi, foi de comissão. Ele ganhou uma puta comissão, hein? Tá certo?
A maior comissão da história da humanidade.
Pô, da história do mundo. E o cara era só um banqueiro. Imagina que puta comissa. Então, Sérgio, é difícil. Agora, lendas, eu acredito que um cara avisado como o Berno, com a quantidade de inimigos que também tem. Porque, por exemplo, se ele chegou lá e não gostou, ele simplesmente tira o grande prêmio e tem logo o cara que vai reclamar pro Papa. Bom, se bem que agora também não adianta em Roma, tem que vir aqui, né? Mas vem aqui e reclama, espera a audiência, marca e reclama. Esses caras, quando você faz uma coisa, é a mesma coisa, amanhã, se não fizer o box que ele quer aqui no lugar, que não tem, porque o PT, ele fala até logo. Nós vamos xingar o Berno eternamente. Eternamente. E você acha que se ele não tem algum inimigo aqui, o cara não vai aproveitar para meter a boca no trombone? Esses grandes prêmios que ele já cancelou, Nos Estados Unidos, os caras lá correndo atrás, lá da pista, lá perto de Nova York, ele falou, não, aqui não corre, só daqui a 2 anos fica pronto. E até logo, não é que dá jogo. Não é que dá jogo. Lá em Austin, o Júnior sabe muito bem disso, ele... olheiros ligaram e disse, olha, acho que vai demorar uma semana a mais. Ele passou a mão no telefone e ligou pro dono e disse, eu quero uma semana a menos, senão não tem grande prêmio. O autódromo ficou pronto 3 meses antes. Não é que foi uma semana? 3 meses. O Bernie é assim. Então, por isso é que eu me preocupo, o dia que o Bernie morrer. Porque ninguém negocia como ele negocia. Ninguém faz. Você vê que é ele que ajeita, ele que vai lá ali. Ele dá a vida. Ele, ah, Nova Esfora, eu vou lá, chama o cara de Pirelli, muda o pneu. Mas, excelência, muda o pneu. E não quer saber. E muda. Tem que fazer o que ele manda. E assim mesmo, vai mudar o pneu e vai me dar 53 pau. E não tem conversa. E o cara vai dar. Porque o evento dele tem explanação mundial.
É isso aí.
Em que pese muitos acharem que pode ter sido até contrário, mas nunca se falou tanto do nome da Pirelli. Nunca.
Nunca mesmo.
Por isso é que o novo fornecedor está com algumas exigências. Não, só se for roda de... Para. Se o Bernie chamar, os caras voltam correndo. Ele faz uma conta de chegar lá, o cara volta. Então é tudo muito relativo. Agora, então essas histórias com relação a pérolas, que nas caixas dentro dos pneus levavam pérolas, tudo isso se diz. Só que até hoje, com exceção do senhor consoante, que é o Grabowski, nunca pegaram o Bernie para nada.
Não.
E o Bernie está sempre aí por cima da canjica. Tá certo? Entra Slávica, sai Slávica, vem Tamara, sai a Petra, é com ele mesmo.
Opa! Não, né? É o livro do homem, você fica abestalhado. É
brincadeira. Sérgio, dizem tanta coisa. Pôncio Pilatos também levou muito cacete. Jesus não crucificaram? Então, o resto, não querendo comparar, mas falar, falo mesmo. O cara é avião, tem que tirar o boné. E quando o cara quer, ele quer e está resolvido. Ele vai e faz, os caras comem na mão dele. Sempre foi assim, e Fórmula 1 vai ser sempre assim. Enquanto ele existir, come na mão dele. Depois que vem o próximo.
Bom, pessoal, por hoje é isso. Não vamos nos esquecer que, nesse final de semana, além da Fórmula 1 na Hungria, nós temos NASCAR em Indianápolis. Temos Nelsinho Piquet no sábado. Vamos torcer para que o piloto tenha um pouquinho mais de input do que nos outros ovais, né, Edgar? Indianápolis, acho que sim. Eu acho que o Nelsinho pode andar, apesar de ser a estreia dele lá, né?
É.
Essa é a estreia dele.
Mas eu não sei, eu perdi um pouco de confiança na equipe e no carro, viu?
Como a estreia
dele? Tá acontecendo umas coisas estranhas.
Mas temos o Nelsinho Piquet no sábado e domingo tem a Sprint Cup lá, que é à tarde, provavelmente.
É isso.
Deve ser assim. Vê a corrida de Fórmula 1, né? Isso. Dá uma sonequinha rápida, almoça e... já começa
a... Exato, já vê a sprint.
Já vê a sprint. Então,
exatamente.
E na terça-feira voltamos, Edgar, pole vitória na Fórmula 1.
Vettel.
Sprint Cup Indianápolis.
Vou de Carlos Eduardo para pole e... Não vou tirar o seu gosto, vai. Eu vou de Buchinho para vitória.
Buchinho,
Carlos Eduardo e Buchinho. Eu ia falar no JJ, mas não adianta. Ele também já está no Chase, agora está numa fase...
Tá de pijama.
Tá easy.
O tiroteio vai ser os caras que estão de 8º a 15º no time.
Isso. Buchão, inclusive.
Buchão
vai botar uns 30 para fora. Você vai ver, vai jogar uns 10 no muro.
Olha, eu vou votar no seguinte. Na Fórmula 1, eu vou votar no Weber. Eu acho que é a...
Tá.
É a última chance dele de ganhar.
Canto do Cisne,
isso. Vou votar no Weber. E na Indianápolis, eu vou votar... Atenção, pessoal, caiu da cadeira. Eu vou votar na pole de Juan Pablo Montoya.
Ô, louco, quer ganhar sozinho.
E a vitória de Tony Stewart.
Nossa, azarão monstro. Tony Stewart.
Ele está em 13º no Chase, para no campeonato. E eu acho que ele tem chance de ganhar lá ainda. Não sei por quê.
Ué, não custa, é uma aposta.
Se eu ganhar, eu ganhei sozinho, com a Rico. Se na terça-feira eu não tiver louco, é porque eu acertei isso daí.
Viajar
para Zamboanga.
Exatamente. Eu já mando meu Gulfstream para você, já vai direto com a família.
Exatamente.
Pronto.
Então nos vemos terça que vem. E hoje a música é muito legal, a música é do Doobie Brothers.
Doobie Brothers, nossa! Essa vale a pena. Júnior, grande abraço, rapaziada. Super abração pra vocês. Obrigado pelo carinho. Até terça. Bom final de semana pra todo mundo.
Valeu, tchau.